Sala de Domingo. Parceria Santa Massa, Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Farmácias São João, Stihl e São José Industrial. Marcelo De Bona.
Boa tarde, 1:03, sala de domingo na Gaúcha. Domingo 1º de agosto, estamos invadindo o mês de agosto. Diazão, domingão, dia bonito lá fora, temperatura em Porto Alegre 17 graus. Vamos até as 3 da tarde. Se eu tô pro ar, Paulo Fernando Rodrigues, não me ouço. Vamos tentar melhorar aqui. Vamos melhorar aqui, mas tem um ruído no fundo aí, vamos ajustando isso aos poucos. Até as 3 da tarde com o Sala de Domingo aqui na Gaúcha, com o pão Santa Massa, pão de cebola, lançamento saboroso da Santa Massa, pão crocante recheado com creme de cebola, você precisa experimentar. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Dia dos Pais Pegada, marca da conquista. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Stihl com você no campo e no jardim. E São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo. Maurício Saraiva, boa tarde, Maurício. Alex Bagé, boa tarde.
Fala, Debona, tudo bem? Boa tarde. Abraço em você, toda a audiência aí.
Tudo bem contigo, Bagé?
Tudo certo, tudo em paz e vírgula, né? Porque, na verdade, como torcedor do Grêmio, final de semana sempre é complicado. E quando tem jogo do Grêmio, por exemplo, como ontem, no sábado, tarde da noite, bom, aí depois do jogo vem as entrevistas, aí fica na dúvida se o jogo foi ruim ou a entrevista foi pior, se a perspectiva do outro dia pode ser pior ainda. Olha, é muito sério o caso do Grêmio no Campeonato Brasileiro, a gente já vem falando há algum tempo isso. Mas me chama a atenção, por exemplo, eu não gostei nada da entrevista ontem do Bruno Serri, que é o diretor executivo de futebol. Primeiro porque eu queria ouvir, imagino que o torcedor queira isso, Debona, ouvir uma satisfação direta do presidente Romildo. O Filipão, ele está pedindo quase, por favor, contrate alguém, porque eu preciso de reforço para o time. Tomara que isso aconteça, Debona.
É, não foi um sábado legal. Aliás, os torcedores da dupla Grenal merecem, né? Mereciam um sábado mais agradável. Bruno Flores, boa tarde, Bruno.
Boa tarde, Debona, Bagé, seu Maurício, todo mundo que nos acompanha. E eu estou preocupado, Debona, porque este sábado, além de ter sido desagradável, ele demonstra vários pontos negativos da dupla Grenal. Mas eu penso dois aqui. O Grêmio acha que está no caminho certo, mas os dados mostram que ele está no caminho errado. E o Inter, Debona, sequer sabe o caminho por onde seguir.
É, uma boa manchete para explorarmos ao longo aqui do programa. Não sei se o seu Maurício já está ok aí. Ainda não. Bom, 1:05, o Bagé, Bruno, hoje aconteceu uma situação que eu julgo até um pouco, não sei se é inédita, mas bem curiosa, porque o nosso ouvinte, sabidamente, ele absorve, ele consome muito dupla Grenal na nossa programação. E claro que com exagero, com a força de expressão, nós no Domingo Sport Show, então, montamos lá o esqueleto do programa, o roteiro do programa, prevendo que a primeira parte do programa seria Olimpíada. Nossa cobertura toda lá, e Maurício Saraiva já está com a gente também, falando sobre esse fenômeno. Tudo bem, Maurício?
Tudo, Debona, saudade de você.
Tamo junto. E aí falamos a primeira parte do programa sobre a Olimpíada, Alice, Rodrigo, André, Zé Alberto, toda a turma do Japão, eis que vamos falar agora de dupla Grenal. E os ouvintes, repito, com perdão do exagero, mas... Tinha verdade também naquilo, sabe, Maurício, Bagé, Bruno... não, dupla Grenal, não, tá tão bom falar de Olimpíada, olha a Rebeca, medalha de ouro pro Brasil. Quer dizer, nem tudo são flores, nem tudo é medalha, porque que final de semana de novo e que sábado pra dupla Grenal. Começo contigo então, Maurício. Eu não sei se dá para eleger qual foi o pior resultado, porque do ponto de vista de classificação do Grêmio, mas aí a gente olha, o Inter jogava em casa contra o Cuiabá, jogo para ganhar, não ganha, joga mal, quase perde. Como é que dá para resumir tudo isso, hein, Maurício?
Olha, Debona, em primeiro lugar, boa tarde a todo mundo que está com a gente. Eu preciso ser, assim, dever de ofício, né? Eu gosto, por editorial meu particular, e tenho esse aval, digamos assim, do Thiago Cerqueira, das nossas chefias, o Thiago Cerqueira que dirige todo o esporte do Grupo RBS, que a gente sempre tente fazer o olhar da jarra meio cheia, que nós consigamos projetar o que, que há de bom, o que, que há de possível, de melhora sobre aquilo que momentaneamente não está dando certo. Não é o jogo do contente, é uma visão de mundo, é uma ideia de que é muito fácil destruir, é muito fácil chutar a cara do cara caído, como diria o Lobão, e se a gente puder evitar de fazer isso editorialmente, me parece, a mim e ao Thiago, quando conversamos sobre isso, o Alex, que é o presidente da SEG, um jornalista de alta experiência, também pode entrar nesse assunto, porque, afinal de contas, nós estamos lidando com o nosso mercado, estamos lidando com o nosso produto. Então, a jarra meio cheia sempre nos anima. Olha, não está bom, mas vai melhorar, porque afinal se trata de Grêmio Inter. Não está bom, mas está entrando Douglas Costa. Não está bom, mas está voltando o Bosquilha. É, mas hoje, domingo, eu, por dever de ofício, preciso dizer ao público que nos acompanha que eu estou assustado. Eu estou preocupado. Porque no caso do Internacional, por exemplo, ele teve a semana inteira para trabalhar. Depois de enfrentar um adversário que você e eu, Debona, vimos de perto, o Atlético Paranaense, num jogo em que o Inter produziu o suficiente para pontuar contra o Atlético, não era para ter perdido o jogo pelo seu desempenho. Aí o Inter folga na segunda, porque isso é parte da fisiologia do corpo, é parte do trabalho quando você repousa. E de terça em diante, meus amigos, o Inter passa a trabalhar, a treinar, a repetir fundamento, a repetir movimentação tática, trabalho coletivo, chutar no gol, cabecear no gol, cruzar para dentro da área. Passa-se uma semana e o Internacional faz uma atuação horrorosa contra o Cuiabá. Horrorosa contra o Cuiabá. E tem um resultado que eu qualifiquei lá no site irmão do site GZH, o ge.globo.rs, como inaceitável. Você está enfrentando um time que acaba de perder do Corinthians dentro de Cuiabá. É um time mediano para menos, que trocou o treinador Jorginho, que começou uma nova campanha. Mas você trabalhou. Você tinha desempenho, faltava o resultado. E o resultado de empatar com o Cuiabá depois de uma semana de trabalho no Beira-Rio, ele é inaceitável e me assustou. Como pelo jeito parece ter assustado também o Diego Aguirre. E no caso do Grêmio, hoje, perder para o Bragantino é normal. Não pela grife, não pelo escudo, mas pela diferença de encaixe de time de um para outro. O Grêmio perdeu um jogo que até poderia ter empatado. Teve uma bola na trave, uma jogada meio de susto, né, que dá no goleiro, dá na trave, volta na mão do goleiro. O Grêmio produziu para um empate. Olha, a gente fazendo o esforço da jarra meio cheia, sim. Mas no conjunto da obra eu me lembrei que sábado passado o Luiz Felipe comemorava ter empatado em posse de bola com o América Mineiro dentro da arena. E aí eu me assustei também com o Grêmio. Então nesse domingo tão ensolarado, tão lindo, que a gente está abrindo sala de domingo, eu me confesso, querendo ver a jarra meio cheia, mas eu me confesso assustado, Debona.
Ela tá bem mais pra vazia, né? Dá pra ver o que de positivo, porque não, o Grêmio já teve atuações inferiores ou piores à de ontem, né, Bagé? Mas não adianta jogar bem ou mais ou menos e continuar perdendo e continuar na zona do rebaixamento. O que, que ficou de positivo, se é que tu conseguiu ver algo nesse sentido ontem?
A dupla Grenal teve durante muito tempo, se não me engano era o Lauro Quadros até que chamava atenção pra isso, e batia muito na tecla da gangorra, né? É, quando um tá bem, o outro tá mal, mas o certo é que a dupla Grenal, o Inter e Grêmio, são irmãos siameses, gêmeos siameses. Porque ao longo do tempo, um puxa a corda do outro, né? Quando um vai lá e ganha Campeonato Brasileiro, o outro vai e ganha, daqui a pouco o outro ganha Libertadores, o outro vai pelo mesmo caminho e por aí vai. É, mas, e atualmente, são muito parecidos. Não são iguais porque o Grêmio tá numa zona de rebaixamento que é muito pior do que a colocação do Internacional. E eu tô pegando esses comparativos porque o nosso dia a dia, obviamente, é de dupla Grenal, porque os números do Diego Aguirre, se nós pegarmos os números, a quantidade de partidas e a quantidade de vitórias que ele conquistou até agora, elas colocam esse campeonato do Diego Aguirre também a perigo. E é o que a gente tá tabelando, mais ou menos na linha do que disse o Maurício Saraiva. Por mais que se procure, nesse momento, apenas a parte bonita da obra, fica complicado de enxergar algo bonito do que vem fazendo a dupla. O Grêmio é uma situação que o que mais chama atenção é a rotina que o Grêmio estabeleceu para si próprio. O Grêmio conseguiu encontrar uma rotina de perder no Campeonato Brasileiro. E aí a gente olha para a tabela de classificação e quando vê que em 12 jogos o Grêmio perdeu 7, opa, isso é absurdamente preocupante. É, o Filipão ele está quase que implorando nas entrevistas coletivas, por favor, me contrate alguém. Eu na sexta-feira, no sala de redação, chamava atenção para algo que ontem surgiu, que era o nome do Gaston Ramírez. Por que o Grêmio quer o Gaston Ramírez? Porque tentou contratar lá atrás, quando tinha que pagar, e não conseguiu. Aí agora o Grêmio viu uma possibilidade, porque agora não precisaria pagar empréstimo, porque ele está livre no mercado. Só que quando a gente vai olhar os números do Gaston Ramírez, e ele só está livre no mercado, porque lá na Sampdoria ele não tem mais lugar no time. Outro dia se queria o Pedro Rocha. Ah não, mas é porque o Grêmio ia pagar só parte, aí não ia pagar empréstimo. Contratem pagando. Essa contratação agora do Borja, que está acontecendo, e vai ter aí cerca de US$1 milhão de pagamento de empréstimo até o final de 2022, esse é um jogador para chegar e jogar. Esse é um jogador para chegar e jogar. O Grêmio tem que parar de dourar a pílula. Debona, eu bato muito numa tecla aí de 2 meses para cá, quando começou um pouco mais essa crise forte do Grêmio com o Thiago Nunes, que chegou, que não conseguiu ficar, e depois veio o Filipão. O Grêmio em 18, 19 e 20, eu peguei só 3 temporadas. O Grêmio tem 32 contratações. E das 32 contratações, a gente já chegou à conclusão que a que deu certo foi o Diego Souza. É muito... A margem de erro é absurda. Isso em qualquer empresa, qualquer time do planeta Terra. Você buscar a contratação de 32 funcionários e um funcionário te dá resultado, quem está contratando está muito errado. Então o Grêmio que comemora a superávit, e isso é, eu não estou dizendo que é ruim, porque às vezes eu toco nessa... Ah não, mas então, peraí, Bagé, não é bom ter dinheiro, não. É bom ter dinheiro. Só que o superávit do Grêmio, ele vai pelo ralo porque o Grêmio contrata errado, porque o custo do Grêmio é absurdamente alto. O Grêmio paga, vou citar 2 jogadores. Everton Cardoso, o Everton sem bolinha, e o Vitor Ferraz. Esses 2 jogadores que estão passeando no final de semana porque eles não têm compromisso com o Grêmio, porque eles não estão concentrados, eles 2 juntos custam ao Grêmio mais de R$1 milhão. 2 jogadores que não entram em campo. Então a maneira que o Grêmio contrata, esse superávit comemorado, ele é jogado praticamente fora porque o Grêmio contrata errado. E nesse momento, Debona, o Grêmio precisa contratar, porque com aquilo que o Grêmio tem em mãos, passa a rodada... Ah não, mas ontem o Grêmio estava jogando bem. Quando tomou o gol do Bragantino, jogava de igual para igual com o Bragantino, tentava finalizações. O Grêmio perdeu. Aí passa a rodada e a gente olha a tabela de classificação e não é que o Grêmio está lutando para sair da zona. O Grêmio é o penúltimo colocado. O Grêmio ele depende dele ganhar e de outras tantas partidas em paralelo para que ele consiga respirar, Demônio. A gente está falando de um time que tem uma das maiores folhas do futebol brasileiro. Então, nesse momento, o presidente Romildo precisa gastar. Eu sei que o Grêmio não tem dinheiro em caixa, porque o Grêmio gasta errado. Mas o Grêmio tem um limite de cartão de crédito, dá para dizer assim, para trazer para a nossa realidade. O Grêmio tem poder de endividamento. Porque do jeito que está, Debona, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco a gente vai começar com a contagem regressiva. E aí não tem mais volta. Sabe quando começa assim, ó, faltam 15 jogos para terminar o campeonato.
Tem que fazer aí, tantos pontos, né?
Aí a gente não sai mais.
O modelo de negócio desenhado, é um empréstimo, né? Vou pegar o gancho, já que tu citou o Borja, te agrada, Bagé?
Me agrada porque eu acredito...
Tá muito caro esse jogador, hein?
É, mas aí é que tá aquela situação, né? O Palmeiras pagou muito caro por ele, né? O Palmeiras pagou muito. Na época pro Atlético Nacional de Medellín, 10 de dólares. Era o famoso presente de Natal que depois acabou não vingando. Mas a gente sabe que no Palmeiras ele tinha uma disputa muito grande, né? Coisa que, por exemplo, aqui no Grêmio ele não teria. Ele é um pedido do Filipão. Eu citei o Gaston Ramírez e o Pedro Rocha porque foram 2 ofertas da diretoria. Por isso que eu estou linkando uma coisa na outra.
Sim.
Essa mesma diretoria que contratou 32 jogadores lá. Ah, o Michael Suel não jogou em lugar nenhum, tá quase aposentado. Não, mas traz ele para cá que com o Renato ele joga. Não funciona mais assim.
O
futebol
Alex...
não funciona mais pela divina providência, o Maurício. E o Borja eu acredito que seja um jogador que reúna condições de disputar, de chegar e virar titular.
Deixa eu aproveitar o seu gancho só para dizer algo que eu acredito que a direção do Grêmio, com a sua experiência, já deve saber. O Debona fez uma lembrança sobre ser caro o Borja. A notícia é, de aqui para diante, todos os reforços que o Grêmio pretender serão cada vez mais caros.
Claro.
Porque eles vão colocar no preço do seu trabalho o risco de dar errado, a responsabilidade enorme que eles vêm, eles chegam com essa responsabilidade de tirar o Grêmio do pior momento. O Borja certamente já botou no seu preço isso. E quem vier depois do Borja, e provavelmente virão mais dois ou três jogadores, pode ter certeza que eles serão mais caros. Agora bateu o Renato Portaluppi. Pode ter certeza que eles serão mais caros do que seriam um mês atrás, um mês e meio atrás, quando a situação do Grêmio ainda não era essa, em que você já faz a conta dos 45, em que você já faz a conta do percentual. No fim de semana anterior, eu vou lembrar a vocês e a todo mundo que nos ouve, depois de empatar com o América Mineiro, o Bertoncello fez um cálculo que já deve ter até modificado. Eu não o acompanhei ontem. Mas o cálculo era dobrar o aproveitamento de 21% para ter a margem de segurança de chegar a 45 pontos ao final da temporada. O Grêmio tinha 21% de aproveitamento e tinha que passar dos 40% para poder chegar numa situação confortável em relação a Z4. Esse número piorou de uma semana para outra.
É.
E aí você vai no mercado e é assim, rapaz, uma semana atrás ia custar 450, agora está 560.
Tudo mas é que... Você? E olha só, é muito boa essa lembrança do Maurício pelo seguinte, Debona. Ela transforma em números a dificuldade. Não é tão simples assim, não. Daqui a pouco aqui, ó, tem que ser melhor só que quatro. A Chapecoense, por exemplo, não vai buscar o Grêmio, então tem que ser. Não é tão simples assim. Tem um número que tem que ser buscado em cima de um número que é produzido muito abaixo do que qualquer pessimista imaginaria para o Grêmio. A questão dos jogadores, Debona, a linha do Maurício ela é correta, porque o jogador... Tem um outro ponto ainda, né, Maurício? O Grêmio se tornou o time que paga em dia, o time que paga altos salários, o time que aceita qualquer situação. Então, o Grêmio é um rico do futebol, digamos assim, perto de outras situações. Só que daí tem um outro ponto ainda que vai complicar um pouco mais a partir de agora. O presidente tem a obrigação de, nesse momento, gastar. Eu, enquanto torcedor do Grêmio, e outro dia até brinquei, o Beto Carvalho, que é diretor de marketing do Grêmio, podia pegar essa ideia para ele, não vou nem cobrar royalty. Põe uma camisa para venda, assim, ô Beto, numa brincadeira que o torcedor vai comprar, dizendo assim, ó, os valores assustam, que é a frase preferida do presidente Romildo. Presidente Romildo, se o Grêmio for rebaixado, presidente, o senhor estará na história dos piores presidentes do Grêmio. Dos 117 anos. E tenho certeza, presidente, que além de atrapalhar suas pretensões políticas, como o senhor já se lançou publicamente candidato, possível candidato ao governo do Estado, ela vai sujar todo um trabalho fantástico que o senhor fez, presidente. Porque o senhor recuperou o Grêmio financeiramente, o senhor resgatou o orgulho do torcedor do Grêmio de conquistar título, mas nesse momento, presidente, tente contratar o Benedetto, por exemplo, que não fechou com o São Paulo, tente contratar o Caleri, que não fechou com o São Paulo, porque esses dois, presidente, são exemplos de jogadores que chegam e que têm qualidade. Porque tentar trazer o Gaston Ramírez, que ninguém quer, não nos serve. Tentar trazer o Pedro Rocha, que só serve nesse momento para a família dele, que ele volte a Porto Alegre, também não nos serve, presidente. Então, nesse momento, Maurício, Debona, Bruno e todos que nos acompanham, o Grêmio vai ter que se engastar para trazer um jogador, dois jogadores de qualidade.
Tá errado o caminho do Grêmio, Bruno?
Eu acho que sim, Debona. E os números mostram isso. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente do Bagé em relação ao Borja. Eu não sei se o Borja chega para ser titular do Grêmio, tendo em vista que o desempenho dele no Palmeiras não foi bom, tanto é que ele foi emprestado, reemprestado, e eu não sei se ele vai encontrar aqui um ambiente favorável para que ele consiga desempenhar o seu futebol. E eu explico com números. O Grêmio tem 6 gols em 12 jogos. Desses 6 gols, uma vitória apenas. São 4 gols lá contra Ceará e contra Santos, que o Grêmio perdeu e empatou. Então não parece que o Borja chegando aqui vai encontrar um sistema que esteja criando muito e finalizando pouco. Eu entendo que o Grêmio tem criado até mesmo pouco. E o Filipão disse ontem na entrevista coletiva, o principal ajuste no Grêmio é criar mais para tentar fazer mais gols. Só que o resultado não vem. E enquanto o resultado não vem, os jogadores perdem a confiança para arriscar. E isso é fundamental no setor ofensivo. no futebol, quando o time encontra uma retranca ou precisa passar por esses momentos, a personalidade dos jogadores ela é muito importante. Se o jogador não tem confiança para executar a personalidade, fica mais difícil. Então, Debona, o técnico Filipão disse ontem que o Grêmio está no caminho certo, mas a mim não parece isso. Situação de zona de rebaixamento, com os jogadores se abalando psicologicamente quando o Grêmio sofre um gol e tendo extremas dificuldades para empatar um jogo, quiçá virar uma partida, não me parece que esse seja o caminho certo. O Grêmio tem que mudar muito, tem que mudar em pouco tempo, tem muita pressão e os jogadores agora também precisam passar por tudo isso para ter confiança e personalidade dentro de campo. Não estou dizendo que o grupo do Grêmio não tenha essa personalidade. Tem muitos jogadores experientes que estão acostumados com a glória de vários títulos, mas eles precisam colocar isso em campo para ajudar o Grêmio a sair dessa fase. Especialmente porque o time tem muitos jovens que precisam também desse suporte.
Mas há questões de mercado tratadas pelo Bagé sobre... A essa altura dá até para trocar de verbo, né, Bagé? Menos gastar e muito mais investir num projeto que livre o Grêmio do pior cenário, que é um cenário de rebaixamento, um cenário de Série B, quando as verbas caem, quando receita cai, quando televisão cai, cai de um tudo. Então, nesse momento, embora o balancete não vá ser rasgado, embora o balancete não vá ser desequilibrado irreversivelmente, talvez os prazos deste balancete precisem ser restaurados, revisados. Do tipo, no mundo ideal eu não gastaria X dinheiro neste jogador, mas eu não estou no mundo ideal. Eu preciso evitar o pior dos mundos no ano que vem. Então eu vou readequar os meus valores e a demora do equilíbrio financeiro que aconteceria em meio ano, talvez leve 9 meses, talvez leve 1 ano, e aí você readequa inclusive com seus credores, porque os credores do Grêmio não querem o Grêmio na Série B. E o Romildo Bolzan, com toda aquela habilidade política que tem, e eu estou falando sério, não há nenhum nível de ironia nisso, ele é capaz de fazer esse reacerto, do tipo, olha, eu preciso salvar o Grêmio da Série B, vocês vêm comigo porque depois as coisas vão ter aquela cara que tinham até o ano passado. Eu duvido que os credores do Grêmio não façam isso. Mas isso é uma situação de mercado. A outra que eu quero colocar diz respeito às escolhas que o Grêmio faz. Por exemplo, o Grêmio vai à Bragança Paulista e o lateral esquerdo do Grêmio foi o Cortez, que mais uma vez entregou tudo o que tem, porque ele sempre entrega tudo que tem, ele é muito bom profissional. Mas uma semana antes, exatamente uma semana antes do jogo de ontem, o Pedro Ernesto votava em Guilherme Guedes como o melhor jogador em campo no empate contra o América Mineiro, porque ele fez um gol e ele fez uma jogada que só não foi gol porque o cara desperdiçou.
Passam e ele é melhor dias, que o Cortez, né?
Não, ele é melhor, Alex, mas passam 3 dias e lá contra o Vitória, o Guilherme Guedes não joga, ele está no banco. Porque como ele não jogava há muito tempo, ele passou por um desgaste, sofreu cãibra, saiu do jogo e tudo bem. O que, que eu estou pensando, Alex? Passa o jogo com o Vitória e o Guilherme Guedes, por uma questão simples de mérito, volta ao time. Mas aí ontem quem está no campo é o Cortez, tentando fazer o melhor que pode. Mas qual a razão técnica que sustenta que o Guilherme Guedes, que fez gol na rodada anterior, desta vez não fosse titular? Então, independentemente do mercado, há algumas escolhas que o treinador do Grêmio está fazendo que acabam tendo um preço a pagar. E o preço a pagar é isso. Se você não escolhe o melhor para a posição, o rendimento vai cair, porque são 11. É esse cenário que o Grêmio vive. Não é só ir ao mercado. Aquilo que tem em casa, você tem que otimizar a sua qualidade. Senão você se prejudica antes mesmo de ir ao mercado.
Algumas coisas que chamaram a atenção na entrevista de ontem, do Felipão, em que ele fala sobre tá mais difícil do que parecia, algo nesse sentido, né? Muita coisa acontecendo, ele usa essa expressão também. E o termo abatimento, que é algo que a gente vem já há algum tempo falando quando o assunto é o Inter. Isso preocupa também porque tá lá, né, Bagé? E olha só, eu tô olhando aqui a tabela de jogos, a classificação coloca o Grêmio em penúltimo. A Chapecoense, se ganhar hoje do Santos, eu não sei se ganha porque a Chapecoense não ganha nenhum jogo. Ela empataria em pontos com o Grêmio, só não passaria nos critérios. Empataria em vitórias, mas não passaria no saldo. E os outros dois concorrentes aí da zona do rebaixamento jogam fora. O América contra o Atlético Goianiense em Goiânia e o Sport contra o Bahia no Pituaçu. Bom, Mas essas questões também de abatimento, de o Grêmio tomar o gol e não reagir, o quanto isso também te preocupam, além das questões técnicas, táticas, de escolhas, como bem lembrado agora pelo Maurício, por exemplo, na lateral esquerda?
A questão do Guedes, eu particularmente sou um defensor, eu não sou defensor apenas de colocar os meninos, botar só porque é menino. Não, mas se o menino for melhor do que o outro, põe o menino para jogar. O Fernando Henrique, por exemplo, já mostrou que tem qualidade para ser titular do meio campo e por aí vai. Eu vejo o Grêmio de algum tempo já, Debona, e desde a época do Renato, porque os renatistas, né, eu sempre digo isso, torçam pro Grêmio, ninguém é maior que o Grêmio. Escolheu torcer pro Grêmio, torce pro Grêmio. Não te agarra. O Fábio Koff não foi maior que o Grêmio, o Romildo não é maior que o Grêmio, Renato não foi maior que o Grêmio. Todos eles existiram a partir do Grêmio. A partir do Grêmio. Se o Renato ficasse jogando lá no Sportivo de Bento, talvez a gente nem soubesse quem ele era até hoje. Por que eu tô falando no Renato? Porque o Renato, que era um cara que reunia todas essas condições de ser um bom treinador, de ter um comando espetacular de vestiário, ele já não estava conseguindo tirar nada desse mesmo Grêmio. Por isso que cria toda aquela polêmica e ele acaba saindo, porque ele já não estava tirando mais nada desse time do Grêmio. Eu tenho uma opinião de algum tempo, Debona, que falta no Grêmio cobrança. Falta no Grêmio cobrança. O Grêmio vive uma zona de conforto. Por quê? Porque o Grêmio de 2018 para cá, o Grêmio passou a ganhar Campeonato Gaúcho e Grenal. E o torcedor se sentiu confortável. Né? Porque o Gaúcho é pequeno, o Campeonato Gaúcho é, mas o Inter perdeu para nós. É só o Grenal? Pois é, mas eu não perco o Grenal. E aí começou a virar quase aquela brincadeira de corredor de colégio. E o torcedor não se deu conta nisso, porque o torcedor vive dessa paixão. Então ele toma uma pancada no Brasileiro, mas ele ganha o Grenal. Ele é eliminado de uma Libertadores, mas ele ganha o Grenal. Então ele foi se contentando com isso, o torcedor do Grêmio. Isso criou uma zona de conforto, na minha opinião, inclusive no guarda-chuva de direção do Grêmio. O Grêmio se contentou com isso, em ir para a rede social, para o Instagram dos jogadores e debochar do principal rival. Então virou uma competição local, uma competição estadual. Isso é bom quando tu joga Grenal, ponto. Mas a partir dali tu precisa pensar um pouco maior. Por que eu estou fazendo esse breve preâmbulo? Porque na minha opinião falta cobrança da direção do Grêmio. Falta cobrança. Quando chega o Thiago Nunes... automaticamente o comparativo foi o seguinte, o Thiago Nunes não conseguiu ter o comando de vestiário, ele nem teve tempo para isso também, que o Renato teve, mas o Renato ficou 5 anos. E o Grêmio já vinha, de certa forma, desmilinguido nos últimos meses. Aí chega o Filipão, se contrata no Filipão um escudo. Esse é o Filipão. O Filipão entrou no vestiário do Grêmio, tá tudo bagunçado. O vestiário do Grêmio tá todo atirado. Ele não vai conseguir reconstruir isso da noite para o dia. E essa reconstrução, e claro que passa por alguns erros também de avaliação do Filipão, como citou o Maurício, principalmente na lateral esquerda. Por exemplo, Maurício, na lateral direita ele fez isso que a gente está cobrando.
Sim,
verdade. O Wanderson chegou e mostrou para ele que é melhor que o Rafinha. O Rafinha jogou no Bayern? Parabéns, Rafinha. Põe lá um quadro na tua sala. Aqui quem vai jogar é o Wanderson porque está melhor. Então faz isso nos dois lados. Mas eu, Debona, penso, e isso que me preocupa, é a questão da cobrança. Eu não vejo uma cobrança incisiva da diretoria. E por isso que o Renato ficou tanto tempo no Grêmio. Porque o Renato dava essa tranquilidade, porque ele era um diretor geral. O Renato sabia o que acontecia na fisioterapia, na sala do cafezinho, na sala da recreação, com o pessoal da rouparia. Ele tinha o controle total desse vestiário do Grêmio.
Era um terceirizado, né, Alex?
Ele era um terceirizado. Era, entre aspas, o mal necessário. Tinha coisas que a gente não gostava mais, não, mas isso aqui é legal dele. Hoje, e é por isso a minha cobrança do presidente Romildo, porque eu só vejo isso com todo respeito aos demais. Mas eu vejo esse poder de cobrança, eu vejo essa incomodação quando fala o presidente Romildo. Porque nesse momento, o Grêmio está à deriva. Então, assusta demais. Passa a rodada e o Grêmio não consegue avançar na tabela de classificação. Passa a rodada e o Grêmio não consegue contratar. Outro dia o Filipão disse que estavam chegando 2 contratações. Na outra entrevista ele já disse que não tava, que tinha dado algo errado. Ou seja, o Grêmio não está conseguindo andar, Debona. E para mim tem sim culpa da diretoria. E mais, presidente Romildo, o senhor não pode ficar bravo com crítica, porque quando o senhor foi fartamente elogiado, o senhor nunca agradeceu e não precisa agradecer. Agora chegou a hora de ser criticado também.
O ponto que pega, né, Debona, Alex, Bruno e todo mundo que nos ouve, é que alguém que esteja nos ouvindo, tá, vocês têm todo esse diagnóstico do que está dando errado, o que faz para dar certo? Bom, claro que nós temos as limitações de quem está do lado de cá do balcão e não do lado de lá do balcão. Estamos falando em escolhas do treinador, estamos falando em situação de mercado que demora a chegar o reforço novo, que venha como reforço e não como contratação. São coisas diferentes. Mas uma coisa é certa, se a gente quiser, se a gente tentar responder essa pergunta, serão sugestões do tipo, primeiro, insista trabalhando, trabalhando muito intensamente. Ah, eu errei o cruzamento, o décimo cruzamento. Pois é, tente de novo. Porque a bola deve ter batido no bico da sua chuteira e você tem que bater com a parte dentro da chuteira. Então vai treinar mais uma vez. O trabalho não pode ser cancelado. Muda de rumo. Bota o Luiz Felipe pra rua. Primeiro que não é assim, né? Luiz Felipe é uma bandeira do Grêmio, do futebol brasileiro, e não é assim que acontece. Ainda tem essa limitação hoje da regulamentação de treinador, quantos treinadores por temporada. Aí tem a vigarice do acordo, né? Não foi demitido, tem um acordo aqui, nós saímos de comum acordo. Não é esse o ponto, não é botar para rua um treinador que recém chegou. A questão é, você precisa conversar com todas as partes deste processo, do dirigente, do treinador, que é uma espécie de dirigente, porque embora assalariado, ele manda, ele tem poder, e com os jogadores, inclusive os mais experientes, que não estão conseguindo jogar. O Maicon deve ter uma contribuição importante a dar, certamente, numa reunião que se faça, do tipo, como saímos deste buraco? O Maicon, nesse momento, não pode contribuir dentro do campo, mas ele é um cara de boas ideias, de muita inteligência e de muita vivência no futebol. O Grêmio tem que continuar o seu trabalho de campo e precisa aprimorar as suas escolhas de campo também. Em paralelo, é claro que a direção vai ter que fazer esse gasto barra investimento que o Alex trouxe de buscar jogadores que, em princípio, num roteiro equilibrado de orçamento, não buscaria. Mas se trata de você evitar o pior cenário. Se trata de você evitar o cenário Cruzeiro, Vasco, Botafogo. Clubes grandes, gigantescos, que estão na B, sem perspectiva, especialmente o Cruzeiro, de voltar para A. O Botafogo e o Vasco estão fora do G4 e o Cruzeiro está sempre perto do Z4 na B. Esse fantasma, essa espada no pescoço dos grandes de 2021 na Série A, ela está sempre colocada no pescoço do Grêmio que está no Z4 e do Inter que não para de se aproximar do Z4. Porque do Internacional, onde eu também quero ver a jarra meio cheia, eu preciso dizer ao torcedor e à torcedora do Inter que me ouvem o seguinte. O Inter acaba de perder ponto numa atuação horrorosa contra o Cuiabá no Beira-Rio. O seu próximo adversário é o Flamengo no Maracanã. E eu não posso dizer para o torcedor e para a torcedora, olha, agora sim é jogo grande, e o Inter costuma no jogo grande, ele se supera. Não, mas ele não é Robin Hood. Ele não é o que toma dos grandes e entrega para os pequenos. Porque ele é grande. Ele tem que ter regularidade de ganhar do Cuiabá e ganhar do Flamengo. Ele foi vice-campeão brasileiro com o Abel Braga fazendo uma campanha de redenção e teve vitórias contra todo tipo de adversário. Acabou se atrapalhando de novo contra um dos menores, contra o Sport dentro do Beira-Rio, quando ele perde o Campeonato Brasileiro. Mas neste momento, se a recuperação não veio contra o Cuiabá, ela vai precisar vir contra o Flamengo, sim. Ah, pontuar basta? Não, na vida real, pontuar não basta. Tinha que ter ganho do Cuiabá para poder bastar pontuar com o Flamengo. Como você empatou com o Cuiabá, a sua obrigação para evitar o pior cenário é ir ao Rio de Janeiro e ganhar do Flamengo. Alguém dirá, no microfone é mole, Maurício. No microfone é uma beleza. Sim, mas a questão não é dar pedrada no mensageiro, né? A questão é, quem se colocou na situação em que está o Grêmio, em que está o Internacional, foi cada um deles. E a solução passa por um nível de dificuldade enorme. Se você se atrapalha com o América Mineiro, se você se atrapalha com o Cuiabá, você vai ter que se desatrapalhar contra o Flamengo e contra o Palmeiras. Não adianta brigar comigo, é a vida real.
E o nosso papel é analisar essa história assim, ah, então vai pra lá, ué, me convida, talvez eu queira ir pra lá. E talvez eu consiga fazer mais do que estão fazendo lá. Esse comparativo, por vezes a gente ouve muito isso, né? Ah, no microfone é fácil. Cara, a minha função é comentar futebol, eu sou pago para isso. Você pode gostar ou não gostar, mas essa é a minha função. E como eu sou pago, e muito bem pago pelo Grupo RBS, eu preciso entregar trabalho. Então, a gente ouve muito isso, né? Tem vezes, até jogadores, eu acho que os caras têm todo o direito, daqui a pouco, discordarem de uma determinada opinião, tá? Mas essa história que a gente ouve, não, mas então vem pra cá. Bom, eu imagino que tanto no Inter quanto no Grêmio tenham pessoas capacitadas e competentes porque se ofereceram para determinadas funções, né? Então eu imagino que no dia a dia, até porque muito do que a gente acompanha, ainda mais nesse momento de pandemia, eu mesmo já comentarista costumava ir a treino, frequentar centro de treinamento justamente para saber o que está acontecendo. Agora nós acabamos impedidos justamente em função do momento da pandemia. Então eu quero acreditar que as pessoas que estão no dia a dia dos clubes, bom, elas estão muito mais dentro, literalmente, do processo para poderem fazer essas leituras, né? Porque não tem explicação. É, a gente fala do Grêmio, que é um momento muito mais complicado porque está na zona do rebaixamento, mas é como eu disse o Maurício, Inter e Grêmio fazem campanhas de um muro muito baixo dentro do Campeonato Brasileiro. Os dois correm risco real.
Bruno Flores, qual é o planejamento do Grêmio, que está classificado na Copa do Brasil, joga na partida de volta contra o Vitória, e, bom, vai ter uma semana aí quase, né, para ir o próximo desafio do Brasileiro, segunda que vem.
É, Debona, na terça, jogo contra o Vitória, Grêmio já, né, só necessitando jogar os 90 minutos, cumprir tabela e carimbar essa classificação à próxima fase da Copa do Brasil, e na segunda-feira, jogo contra um adversário direto na briga para tentar fugir da zona do rebaixamento, que é a Chapecoense. E o Grêmio, basicamente, Debona, nesse planejamento, deve novamente, assim como no jogo de ida contra o Vitória, escalar reservas. Uma maioria de jogadores do time alternativo nesse confronto, para trabalhar justamente os titulares para o jogo contra a Chapecoense, que é o principal objetivo no horizonte. Já era assim antes do jogo contra o Vitória, antes do Grêmio construir a vantagem. Agora, então, é mais ainda a principal obrigação do Grêmio fugir dessa condição da zona de rebaixamento. A novidade em relação ao jogo contra o Vitória, e o Filipão até falou sobre isso ontem, vem do departamento médico. Só um atleta deve ser liberado pelos médicos, e esse atleta, o Filipão não disse publicamente, mas deve ser o Kahneman, que tomou uma pancada no joelho esquerdo lá contra a LDU. Ele teve um trauma, ficou aí pouco mais de uma semana recuperando em Porto Alegre, ele nem foi para a viagem, que foi primeiro para a Bahia e depois emendando também para Bragança Paulista, e ele deve ter condições de atuar contra o Vitória. Se ele vai atuar ou não, aí já é uma outra questão, dependendo da escolha do técnico Filipão para a montagem do time, porque, repito, mais importante do que o jogo contra o Vitória, que é só carimbar a classificação, é o confronto diante da Chapecoense, que é jogo contra adversário direto na competição, na tentativa de sair do Z4. Mas esse é o planejamento. Reservas terça, um time titular com um pouco mais de tempo de treino para segunda-feira contra a Chapecoense. E durante esse período, Debona, segundo o próprio técnico Filipão, falta alguma coisa. Então, nesse período, o Grêmio tem que identificar o que falta e, depois de identificar, corrigir o que falta para conseguir um resultado e tentar, tijolinho por tijolinho, conseguir uma reabilitação psicológica dos jogadores de confiança para que o Grêmio consiga sair da zona de rebaixamento.
1h39, pão de cebola, lançamento saboroso da Santa Massa, é pão crocante recheado com creme de cebola, você precisa experimentar. Se estiver com sintomas de Covid-19, procure o seu médico ou ligue 0800-920-6062 para orientação ou acesse unimedpoa.com.br/telemedicina. Neste Dia dos Pais, retribua todo o carinho e aprendizado. Presentei com calçados Pegada, marca da Conquista. 20, faltando para as 14h. Tempinho para uma água. A gente volta em seguida com mais Sala de Domingo. Vai até às 15h.
Na rede de farmácias São João, você pode realizar teste rápido para verificar se seu corpo gerou anticorpos para a Covid-19 após ter se contaminado com o vírus ou feito a vacina. Este teste consegue detectar dois tipos de anticorpos do vírus. Quer saber mais? Procure nossos farmacêuticos que estão capacitados para lhe auxiliar. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é a nossa missão.
Farmácia São João.
A São José Industrial garante mais produção porque é referência em implementos agrícolas. São quase 30 anos de mercado para te oferecer o que há de melhor, nas melhores condições. O trabalho feito em parceria rende mais e estamos aqui para fazermos juntos. Conheça mais em São José Industrial.com.br.
Procurando um plano de saúde que se ajuste às suas necessidades e possibilidades? A Unimed Porto Alegre é ideal para você. Pode acreditar. São planos a partir de R$38,28 mensais, sem carência para consultas e exames simples. Faça o seu agora mesmo. Confira todos os detalhes e mais vantagens acessando unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Amor de pai é amor de família. Amor que é proteção, que ensina e aprende junto. Amor que encanta, que brinca e acompanha. Que nos dá colo e aconselha sempre que precisamos. Amor que é exemplo e confiança. Que inspira e incentiva. Neste Dia dos Pais, encontre a melhor forma de estar junto e retribua todo esse amor. Uma homenagem do Grupo RBS a todos os pais que são exemplo e inspiração.
E 42, sala de domingo de volta. Quer garantir maior produtividade na sua lavoura, na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo. Uma relação entre pai e filho é feita de muitos momentos, todos eles são especiais. Às vezes, o melhor presente está em nossas lembranças. Uma homenagem estil a todos os papais. Rede de Farmácia São João, cuidar, uma das cinco maiores marcas do estado, Top of Mind 2021, grande empresa do Rio Grande do Sul. Ô Maurício, a Olimpíada está nos dando grandes alegrias, hein? E foi legal demais hoje acordar e ver mais um ouro para o Brasil, mais um da Rebeca Andrade, né?
Você sabe, tá bem, né? Eu ia lhe propor justamente que antes de a gente entrar, a gente falou bastante de Grêmio, daqui a pouco vamos falar do Internacional e de novo vamos ter que entrar numa levada em que por mais que se queira ver o jarro meio cheio,
perfeito,
você vê mais o jarro meio vazio.
A estratégia é essa. Vamos subir o tom agora, né? Um pouquinho de leveza, depois a gente volta, exatamente isso.
Não, o comandante tem o tempo de bola, né? O comandante é o armador, é brutal. Mas a alegria que a Olimpíada nos dá, na figura da Rebeca, por exemplo, é de uma tranquilidade, como se ganhar a medalha. Ela lembrou a Raíssa, a Fadinha, com a diferença que a Fadinha foi só. A Fadinha foi prata, né, com seus 13 anos. Oi. E a Rebeca conseguiu ouro. Mas o que me chamou a atenção em relação a ambas é a extrema naturalidade de lidar com um evento desse tamanho. Então, o equilíbrio emocional dessas jovens é um equilíbrio inato. Não é um equilíbrio treinado em curso com coach. Não, isso é parte da preparação que o treinador diz para cada uma e tal. Mas isso está na natureza de cada uma delas. E o sucesso depende de você poder ter a cabeça fria para poder entregar toda a sua capacidade, todo o seu desempenho. Se você tiver com a cabeça ruim, e é o que está acontecendo, por exemplo, com o Grêmio Internacional, os jogadores jogam mais do que a gente está vendo, né? Jogadores do Grêmio e do Inter, o Inter foi vice-campeão brasileiro sem perder nenhum jogador daquele tempo para agora. O Inter não teve perda. O Inter teve acréscimo do Saravia, do Bosquilha e do Tyson. E aquele grupo, então, igual, foi vice-campeão brasileiro. A cabeça era outra. Cabeça tem muito a ver com esporte de alto rendimento. A Rebeca foi medalha de ouro fazendo o que ela sabe fazer. Você sabe, Debona, o Alex e o Bruno e todo mundo que nos ouve, volta e meia, eu ouço, ouvia mais quando dava tempo da gente fazer encontros com estudantes de jornalismo pelo interior do estado, nas faculdades, e sempre tinha uma pergunta de algum estudante de jornalismo que dizia: você nunca ficou nervoso na hora de entrar no ar? E eu respondia com zero de pretensão, era a minha lógica, tá, que eu colocava para o estudante que me perguntasse isso. Eu dizia: como é seu nome? Ah, meu nome é Maurício. Maurício, nervoso eu fico diante de uma análise combinatória. Eu fico nervoso com a fórmula de Bhaskara, mas eu não tenho por que ficar nervoso quando abro o microfone para fazer o que eu amo fazer, o que supostamente eu sei fazer. Então, eu não tenho nervosismo, eu tenho só o desfrute, eu tenho só o prazer. A Raíssa, a Fadinha, com a sua medalha de prata no skate, e a Rebeca ontem com seu ouro, elas só fizeram o que sabem fazer. Pronto, cabeça limpinha para fazer o seu melhor. E o melhor rendeu medalha. Já na competição, como um esporte coletivo que é o vôlei, nós tivemos também a excelência dos homens ganhando da França do jeito que ganharam, um jogo de mais de 3 horas espetacular. Pô, mas por que que o Brasil teve tanta dificuldade? Para aí um pouquinho, nós estamos lidando com o vôlei em nata, em altíssimo nível. Essa França está contratando o Bernardinho.
Né?
Atleta de ponta e somados, né, Alex? Não é individual.
Vai pra lá, você,
o Bernardinho vai fazer o time da França, porque a França quer ser campeã no vôlei, ouro no vôlei, na sua Olimpíada em 2024. O Bernardinho vai pegar a base de hoje, que já é maravilhosa, e tentar fazer o chamado acréscimo, né? Para quem gosta do estrangeirês, vai fazer um upgrade. Mas o fato é que o Brasil ganha da França. Como antes, as mulheres brasileiras ganharam da Sérvia. Olha que coisa espetacular. É a competência, é o altíssimo nível. E nós estamos falando de algo que a gente conhece muito de perto. Grêmio e Internacional nos acostumaram ao altíssimo nível, à máxima competência. A exigência que se faz de Grêmio e Inter tem a ver diretamente com a grandeza de cada um, com o gigante que são. É por isso que nós nos impressionamos e nesse momento me confessei assustado com o que está acontecendo com um e com o outro. Está muito fora da curva, está muito fora do padrão ao qual Grêmio e Inter nos habituaram.
Pegando esse gancho, Debona, da Olimpíada, sim, a gente acompanha histórias. Agora há pouco no Esporte Espetacular da Globo, estava vendo a matéria sobre a Rebeca Andrade e as três cirurgias também que ela foi submetida no joelho. E aí eles captaram vários depoimentos, principal da mãe dela, que acompanhou o tempo inteiro, e que colocava na cabeça dela, ela pensou em desistir, não, peraí, quem sabe tenta de novo. Né? E aí depois se tu tentar e não der certo, bom, aí tu pode tomar a tua decisão. É, nós estamos falando de atletas de ponta que trabalham 4 anos para alguns segundos eles serem colocados à prova no maior evento esportivo do mundo. E eles, na grande maioria, infelizmente nós brasileiros, não damos o apoio, né? O governo não dá o apoio que esses atletas merecem e que precisariam. E o torcedor, de maneira geral, se o cara perde, como o Medina perdeu lá a condição de medalha, ele vira chacota na internet, ainda porque todo mundo é especialista, principalmente no Twitter. É, quando a gente vai para a dupla Grenal, para pegar esse caso específico do nosso dia do futebol, hoje, mesmo que ainda numa situação financeira diferente, o Grêmio melhor financeiramente do que o Internacional, o Inter não paga um salário miserável para os seus jogadores. Então, a estrutura que é entregue para o jogador de futebol, e o jogador de futebol, pelo menos na minha opinião, em grande parte, ele se criou num sistema paternalista, onde ele, no momento do elogio, ele é um leão, e no momento da crítica ele vira uma vítima na maioria das vezes. Ele responde mal, o jogador ele não gosta da crítica, o ser humano não gosta, não está preparado para crítica de maneira geral. Mas só para fazer essa ponta, nesse momento olímpico que a gente vive, que nós estamos tão felizes com atletas que estão dando resultado num ambiente de pressão e quase sem apoio do que eles mereceriam, porque eles treinam 4 anos para aparecerem agora nesses poucos dias de Olimpíada, a dupla Grenal vive um momento oposto. Nós estamos falando de Grêmio e Inter com super salários, com muita condição, e parece que mesmo assim, no momento de pressão, os jogadores dos dois clubes estão sentindo.
É, e eu estou muito otimista, Bruno, Bagé, Maurício, com... Não sei qual vai ser a cor da medalha, mas vôlei masculino e feminino... Vem medalha, né? Vem medalha.
Eu
olha,
tô otimista também com o futebol.
Futebol também,
porque
né?
Porque o futebol masculino ontem, ele teve, dentro do jogo, 2/3 da partida com muita maturidade, com muita solidez, enfrentando um adversário escandalosamente fechado, o que é direito dele, tá na regra, você pode jogar fechado, né? Retranca, sistema defensivo, reativo, que é a parte mais bonitinha de você chamar uma retranca de sistema reativo. Pois os caras tinham às vezes 4, às vezes 5, às vezes 6 na última linha perto do goleiro. E ainda assim o Brasil, com bola trabalhada, criou chance para ir para o intervalo ganhando de 2 ou 3-0. Vem o início do segundo tempo e poderia ter tido outras 2 ou 3 chances, uma delas convertida, você já ia 3-4-0. O Brasil jogou para golear o Egito.
Não correu risco, né? E tu pega
não
mais...
correu risco. Aliás, só para não perder o gancho do não correr o risco. Ele só corre o risco no final do jogo, que é o risco de ter deixado o jogo aberto. E aí fica tomando bola parada na área, levando susto, né?
É, sabe que eu ainda acredito, Debona, que a gente vai buscar medalha também nas duplas masculinas do vôlei de praia. Acredito que a gente vai beliscar medalha, pelo menos uma medalha das duas duplas. E acredito muito no Isaquias Queiroz, né, na canoagem de velocidade,
sim,
que vai entrar na água a partir de hoje. Esse cara é um fenômeno, né? Aqui no Rio de Janeiro ele quebrou tudo que a gente imaginava dele, né?
A propósito do Isaquias Queiroz, ele conseguiu 3 pódios em 2016 e a Rebeca Andrade, que a gente citou, pode igualar esse feito. Ela tem o solo para concorrer
ainda. Tem o solo ainda, né?
Tem a final do solo, da qual a Simone Biles desistiu, anunciou a desistência por conta da priorização de saúde mental dela, porque ela não se sente confortável para a disputa disso. Mas já que o Bagé falou do Isaquias, a Rebeca pode igualar esse feito ainda nessa edição dos Jogos em Tóquio.
Boa lembrança, boa lembrança. Atualizando, né, o quadro de medalhas, o Brasil com a conquista da medalha de ouro da Rebeca Andrade é 18º. 2 medalhas de ouro, 3 de prata, 5 de bronze, 10 no total. A liderança no quadro é da China, 24 medalhas de ouro, 14 de prata, 13 de bronze, 51 no total. Depois vem Estados Unidos, Japão, Austrália. Esse é o G4 do quadro de medalhas.
Ô, Debona, vale uma fofoquinha olímpica? Só vale, entre nós aqui. É mais uma leitura de uma possível fofoca, né? Eu gosto muito de ditados populares, de provérbios, né? Tem um que diz que Deus não mata, mas fiscaliza. É, quando a Simone Biles, né, que chegou num ponto de uma, quem sabe, a principal estrela olímpica desses Jogos de Tóquio, e ela foi muito sincera, muito corajosa, né? Dizendo só, olha, eu preciso cuidar da minha saúde mental e tal. E isso gerou uma série de polêmicas, né? Alguns abraçando ela e outros considerando, pô, mas peraí, né? Que atleta de ponta é essa que de repente não está preparada para essa pressão? Então tem os dois lados da repercussão. O Djokovic foi um cara muito crítico, não diretamente a Simone Biles, mas ao discurso dela, né? Ele foi perguntado e tal, ele não entrou no mérito de criticar diretamente ela, mas ele usou algumas frases como, não, o atleta de ponta, principalmente, ele tem que estar acostumado não só à questão dos elogios, mas ele tem que estar preparado para a pressão. O Djokovic protagonizou um dos grandes fiascos dessa Olimpíada, né? Porque ele não chegar ao nível da medalha, pô, faz parte, ele é um ser humano, ele é um atleta, tem outros tão preparados quanto ele. Mas o show de horror que ele deu, quebrando raquete, abandonando,
desistiu
agora,
na dupla, né?
Desistindo das duplas mistas, poxa, justamente ele que há alguns dias criticou o fato de um atleta de ponta não estar preparado daqui a pouco para a pressão, né?
E já tinha nas duplas provocado a dupla brasileira, né? O Marcelo Melo, inclusive, chegou a falar sobre isso publicamente. Ele deu uma entrevista para o Rodrigo Oliveira em Tóquio e disse, olha, não precisava, ele, o Djokovic, no caso, provocando ao longo dos pontos. Ele deu um smash, que é uma outra jogada nas costas do Marcelo que não precisava. E o Djokovic, quando perguntado para o Rodrigo, disse, ah, o Marcelo disse que eu provoquei, então eu nem quero falar nada. Então ele também deu o seu show à parte, vamos dizer assim, né?
Eu tenho uma explicação de psicologia de boteco para o comportamento triste, deprimente, medíocre de um atleta que nos seus resultados é acima da média, espetacular e está na história do tênis, chamado Djokovic. Ele é acostumado a carreira inteira a ser o rei de si próprio. Ele é uma empresa de si mesmo que faz dinheiro para si, com resultados que dependem do seu esforço, do seu suor. Ele tem uma equipe que joga para ele, entre fisiologista, treinador, preparador físico, psicólogo e coisa que o valha. Mas todos jogam para ele. Ele é a estrela máxima da sua própria competência. E a Olimpíada, mesmo em esporte individual, ela requer espírito gregário todo o tempo. A Olimpíada tem a competição em que atletas torcem uns pelos outros. Alguns fazem de conta e outros torcem de fato. A Biles, por exemplo, que não está disputando, torcia, gritava lá o gol, Rebeca, enquanto ela estava para começar o seu movimento, que acabou lhe rendendo ouro. No skate é muito comum, eu nem sabia disso porque não sou skatista, mas é muito comum que eles torçam e elas torçam uns pelos outros, umas pelas outras. Isso é a praxe. O Djokovic é herói de si mesmo. Ele é self-made man. Então, ele chega lá e tem um monte de resultado que ele não gosta, ele fica, não gostei, assim não brinco mais. E não se dá conta que, por exemplo, tem uma pessoa que estaria com ele na dupla, a quem ele está impedindo o grande momento da carreira, por uma atitude medíocre, menor, dele pensando só em si. Djokovic. Ele foi puramente Djokovic.
1h56, olha, depois do Notícia na Hora Certa, nós vamos falar muito do Inter. Eu quero propor também que a gente outra vez fale sobre o VAR, porque ele está no centro do debate mais uma vez em função da presença exagerada, né, Bagé? Está participando muito dos jogos o VAR, hein? O jogo ontem do São Paulo com o Palmeiras. Está interferindo demais.
O pior é a visão que fica, né? A gente assistiu recentemente uma Eurocopa em que tudo era definido muito rápido, os principais campeonatos da Europa também, e no Brasil parece que é uma eternidade, né? Outro dia no jogo do Grêmio com Vitória, o primeiro gol do Grêmio levou 9 minutos, né, para ser confirmado. Isso que chama atenção. Depois eu quero botar uma pimenta também no nosso debate aí, para falar sobre dois caras que chegaram e até agora, na minha opinião, mostraram muito abaixo daquilo que a gente imaginava. Um é o Tyson e o outro é o Douglas Costa, né? O Douglas Costa é pior ainda, porque ele casou literalmente, né, o Demônio? O cara geralmente logo que casa, a mulher não deixa jogar futebol, né?
É, bom tema. E eu acho e se passa muito pano, eu acho. Por exemplo, muito pano. Ah, mas o Tyson é ídolo, tá? Mas vem cá, e aí? E pro investimento, pro tamanho, pela expectativa.
Ó, tá jogando a bolinha de sagu.
Muito pouco. Eu sei que alguém eu sei que a parceria não é das melhores, né, Maurício? Mas é muito pouco. É muito pouco.
Não, isso é um. Discutir os dois camisa 10 é uma bela discussão, mas eu quero voltar ainda em relação ao VAR, o que eu vi ontem. É, eu não vou entrar na vida de.
De um bom árbitro, né, Maurício?
Que era árbitro. O Luiz Flávio é um bom árbitro. Mas essa vida do assalto, do foi roubado, do foi operado, esses termos ficam muito legal na mesa do bar do torcedor. Né? Ele tem direito e ela tem direito de brincar assim, operaram sem anestesia e tal. Mas os erros cometidos de intervenção demasiada, como você trouxe, especialmente no segundo gol anulado.
Maurício,
pelo amor de Deus, é um avanço, é assim, ó, é a Coreia do Norte em cima da economia, viu? Em cima da iniciativa privada. É inacreditável aquele gol anulado.
O VAR fez com que o árbitro não soubesse o que fazer, Maurício. O árbitro do campo, ele vai para a telinha, ali para o monitor. Né? Ele vai e volta 4 vezes e nitidamente no caminhar dele, quando ele vai definitivamente na terceira ou quarta vez para o campo, tu consegue ver pela TV, ó, ele não sabe o que ele vai fazer.
Mas ele não estava convicto. Debona, quando o árbitro do campo, do apito, ele precisa dar aquela voltinha para se certificar.
Isso,
ele está em dúvida.
Olha,
se ele está em dúvida, vale a decisão dele do campo.
Claro.
Porque o que o VAR precisa fazer? O VAR precisa colocar o erro que o Arthur está cometendo, de ele dizer assim, rapaz, ainda bem que o vídeo me salvou. Isso. Quando isso acontece, ele não precisa fazer uma voltinha e olhar uma segunda vez. Porque ele foi convencido de cara de um erro que ele estava cometendo. No caso de ontem, quando ele faz o ir e vir tantas vezes, na dúvida, Debona, vale a decisão dele do campo, porque o VAR não lhe tirou a dúvida. Então, o São Paulo ontem sofreu um bárbaro prejuízo contra o Palmeiras no Morumbi.
O brasileiro está atrapalhando a tecnologia, né, que chegou para nos auxiliar. Eu tinha um tio, Debona, que ele tinha um Fusca e tinha uma folga gigantesca na direção. Aí, com o tempo, ele conseguiu comprar um carro mais novo, com direção hidráulica, que ele reclamava. Eu sinto uma falta daquela folguinha que tinha na direção. Ou seja, ele não se acostumou com o melhor, que é a tecnologia. Aí tinha que ir lá e estragar a direção para ele poder andar.
Vamos pro Notícia na Hora Certa, a gente já volta com mais Sala de Domingo.
Médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na Hora Certa, no sinal, 2 horas. Buscas a menino de 7 anos que foi jogado no rio Tramandaí pela mãe entram no quarto dia. Bloqueio parcial da BR-116 segue até a noite em São Leopoldo para a realização de obras da ponte sobre o Rio dos Sinos. Congresso Nacional retoma trabalhos amanhã com foco em regras eleitorais. Tempo seco com sol em Porto Alegre, agora faz 18 graus. A previsão para a tarde deste domingo é de tempo firme com sol em todo o Rio Grande do Sul. Após um amanhecer gelado, os termômetros sobem um pouco à tarde, podem chegar aos 22 graus em São Borja e a 20 graus na capital. Desde 2020, o Cremers possibilita que médicos emitam documentos de forma online e segura. Cremers, em ação pela saúde.
trânsito.
A EPTC não registra ocorrências no momento no trânsito da capital. O fluxo é tranquilo nas principais vias e também nos acessos a Porto Alegre. Não há previsão de içamentos do vão móvel da Ponte do Guaíba para esta tarde. Na BR-116, seguem até a noite as obras da ponte sobre o Rio dos Sinos, com bloqueios parciais no trânsito. Neste momento, não há retenção no trecho.
Em GZH.
Após o recesso parlamentar no Congresso Nacional, a CPI da Covid retoma as atividades na próxima semana no Senado. Há 386 requerimentos prontos para entrar na pauta da comissão, que tem prazo até 5 de novembro para concluir os trabalhos. A maior parte dos pedidos pendentes sugere a convocação de testemunhas entre ministros, governadores, prefeitos, secretários, servidores públicos, representantes de empresas privadas, especialistas em saúde e até o presidente Jair Bolsonaro. Na próxima terça-feira será ouvido o reverendo Hamilson Gomes de Paula. Ele é apontado por representantes da Davat Medical Supply como um intermediador entre o governo federal e empresas que ofertavam vacinas. A vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre será ampliada amanhã para a população a partir dos 29 anos. Os locais e horários de aplicação das doses ainda serão divulgados pela Prefeitura da capital. Hoje, as doses estiveram disponíveis durante a manhã até a 1 hora da tarde na unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde, que estava no bairro Ípica. Até hoje, a capital atendeu pessoas de 30 anos ou mais e demais grupos já contemplados. A vacinação de gestantes, mulheres após o parto e adolescentes com comorbidades será retomada nesta segunda-feira. Médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 7 da noite. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
Pai, foi você que me ensinou que a vida é uma aventura, que é feita de trilhas em meio à natureza, de noites em volta da fogueira, de pequenas e grandes conquistas. Nesse tempo todo, muita coisa mudou, mas muita coisa também ficou. As boas lembranças, as histórias, são momentos guardados na memória, ligando o passado, o presente e o futuro. Ligando eu e você. Dia dos Pais Pegada, ligados para sempre.
Pão de cebola, o delicioso lançamento da Santa Massa. Além de ser crocante, o pão de cebola da Santa Massa não tem alho, mas sim um incrível recheio de creme de cebola que vai conquistar o paladar da família toda. Ele é ideal para deixar os lanches do dia a dia e os churrascos ainda mais saborosos. Você vai experimentar Pão de Cebola Santa Massa. Isso muda o seu churrasco.
Uma relação entre pai e filho é feita de muitos momentos. Alguns são raros, como uma viagem inesquecível ou um evento daqueles que marcam a vida da gente. Mas também existem situações do dia a dia. Pode ser uma tarde cuidando do jardim ou uma conversa séria sobre as coisas da vida. Mas todos eles são especiais. Se você tem memórias assim, comemore, porque, às vezes, o melhor presente está em nossas lembranças. Uma homenagem Estil a todos os pais.
Você conhece a DT Clean, a gasolina aditivada dos postos Ipiranga? Sabia que com DT Clean você reduz o consumo de combustível do seu carro? E que a DT Clean possui agentes detergentes que fazem com que o motor sempre fique limpo, reduzindo o custo de manutenção do carro? Não? Então conheça e economize com DT Clean, a gasolina que roda mais com menos. O seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Marcelo Debona.
Duas e cinco, sala de domingo de volta aqui na Gaúcha. São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo, Estil com você no campo e no jardim. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Dia dos Pais, pegada, marca da conquista. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano E o pão de cebola, o lançamento saboroso da Santa Massa, pão crocante recheado com creme de cebola, você precisa experimentar. O debate vai até às 15h. Estou com Maurício Saraiva, Alex Bagé, Bruno Flores e... Temos um reforço agora, seu Maurício. Contratação cara, hein? Cara,
quem seria?
Cara. Bom, para te ter uma ideia, a contratação é tão cara...
Jogador que ele participa... caro?
Só participa da segunda parte do programa, né?
Bom. E um belo bigode, né?
É o que tá no contrato.
É o que tá no contrato. Vale o investimento, jogador caro, vamos ver. Ex-Globo Esporte e hoje RBS TV, tá com a latinha na TV, Maurício. Eduardo De Conto, boa tarde,
bem-vindo. Ah, e é Modete? Não, ele é Modete. Aqui, ó, se eu tiver um casacão desse que ele bota no inverno, eu troco por um carro zero.
Sim, sim, zero, é. Não, e aí convidamos ele toda semana negociando, tá, eu até vou, tá, na sexta-feira confirmou, mas pode ser só na segunda hora pra não cansar muito, 2 horas, não sei se eu... Enfim, tá bom, aceitamos, né? E aí, De Conto, boa tarde.
Boa tarde, primeiro lugar, tudo isso que vocês falaram, fora a parte de eu estar na RBS TV e ter deixado o Globo Esporte, o GE.Globo, é mentira, eu inclusive antecipei a minha entrada na escala para poder participar do Sala de Domingo com o Marcelo De Bona, também negociei uma entrevista que ia ser durante todo o programa para ser um pouquinho mais cedo, movi montanhas para estar aqui e aí... Os amigos são muito generosos de dizer que eu sou jogador caro, contratação cara. A única coisa cara que tem aqui, neste momento, é o microfone que eu seguro, que é de onde o Maurício Saraiva fala muitas vezes. Então, o microfone fala sozinho aqui, né?
No posto da TV.
É bandido esse decoto.
Não é verdade, apenas verdades aqui.
Muito bem, De Conto está com a gente, nós vamos até às 15h. O turma toda, o Maurício... Fale, diga Bruno.
Não, eu queria rapidamente, ainda sobre o assunto do VAR, antes do break, eu queria só informar aqui que eu estava muito convicto de concordar com o Maurício Bagé, mas o pessoal do VAR me chamou e agora eu estou indo contra a minha própria opinião. Então, assim como o Luiz Flávio de Oliveira ontem, eu não concordo com a minha própria opinião e eu mudo, então acho que não teve nenhum problema com o VAR.
Pois é. Ele foi...
Não, a questão é a seguinte, até deixa eu dizer, fazer justiça ao cara que estava, acho que era o Salve Espíndola, que estava na transmissão da TV, do canal fechado, e eu não tenho a pretensão, evidentemente, de bater de frente e achar que estou mais certo do que um cara que foi juiz FIFA. Eu preciso dizer apenas que se trata de um lance interpretativo, claramente interpretativo. E a interpretação que eu me dou o direito de fazer é que o Miranda... que é o jogador que estava impedido na cobrança da falta, ele não sobe na direção da bola o suficiente para que isto seja considerado uma participação capaz de prejudicar a tomada de decisão do Gustavo Gomes, que faz o gol contra. Então, eu não vou negar e eu não vou discutir a evidência do impedimento do Miranda. A questão é o quanto o Miranda participa do lance para que o gol fosse anulado. E aí, bom, aí eu me dou o direito de discordar da opinião de que ele participa o suficiente para o Gustavo Gomes se atrapalhar e cabecear para trás. No lance que estava dando de novo no Sport TV há pouco, o Miranda sobe menos do que o jogador do Palmeiras que está com ele. E o Gustavo Gomes, o zagueiro que faz o gol contra, está ainda atrás desses dois. Atrás do Miranda e do marcador do Miranda. E ele dá a casquinha para trás, um lance infeliz. Ele que é muito bom zagueiro, o Gustavo Gomes. Então... O quanto participou Miranda para o gol contra? Pouquíssimo. Ele mal consegue subir na direção da bola, que passa muito longe dele, e ainda assim, tudo bem, Salve Espíndola, e o pessoal que falou agora com o Bruno, dizendo que foi bem anulado, o lance é de interpretação. E na interpretação, nem o árbitro ficou convencido, que teve que voltar 3 vezes para ver o lance outra vez. Lamento, mas não vou negociar
assim,
essa parte, não.
Assim como a falha, a gente ainda vê jogador pedindo VAR para checar falta no meio do campo, né, Maurício? Então falta compreensão para o jogador e falta, às vezes, para o público em geral. Tudo bem, é do jogo, é uma novidade. São 2, 3 anos, 2, 3 temporadas de VAR. Mas o que a gente está batendo nesse momento, nesse programa de hoje, 1º de agosto, é o quanto o VAR está interferindo de forma demasiada em situações de jogo. Porque o VAR chega lá pro árbitro e diz assim, tu deu um pênalti, o que que tu marcou aí? Não, marquei que o jogador foi tocado dentro da... Não, vem cá, vou te mostrar uma imagem que eu acho que não, hein? Acho que ele não foi pegar. É isso que o VAR tem que fazer. Agora, interpretação, não. O árbitro teve a convicção que o jogador não participou da jogada.
Gol, esse é o ponto.
Gol! Gol! Não para o jogo para isso. Isso é interferência do VAR, que está lá criado para mostrar absurdos, erros absurdos, bola que tocou na mão e o árbitro eventualmente não viu, estava encoberto, estava mal colocado e não viu, o pênalti que não foi, o pênalti que foi. É para isso que o VAR existe ou deveria existir, enfim.
E aí o problema não é a tecnologia, né, Debona? É o operador da tecnologia.
Claro.
Porque embananou o VAR, ele serve como um recurso para auxílio do árbitro que está no campo. E na forma como foi o jogo contra, entre São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, o grande problema é que o árbitro nesse lance, e aí eu concordo com o seu Maurício, é um lance de interpretação. O árbitro que está no VAR, o operador do VAR, praticamente assume uma posição de tomar a decisão em conjunto com o árbitro do campo. E não servir para um recurso de auxílio ao árbitro do campo. Ele basicamente toma a decisão em conjunto. Esse é o problema.
Eduardo De Conto, o que o Inter apresentou de diferente ou de melhor depois de ter uma semana inteira de treinamento, hein, De Conto?
Eu poderia responder essa pergunta com silêncio, né? Porque não apresentou nada de diferente, nada de melhor. A equipe, inclusive, involuiu, né, em relação ao que vinha fazendo, por exemplo, contra o Olímpia, né? Pegamos esse jogo que o Inter foi eliminado. Uma semana de trabalho e parece que o Inter anda para trás, né, Debona? O Inter não teve uma chance de gol contra o Cuiabá em casa, né? Acho que isso resume o que a gente vê do Inter, né? E aí depois a gente vê o Grêmio um pouquinho mais tarde ali no duplex, se esforçando para ir pior que o Inter também, né? É uma competição braba, né, para ver quem tá pior hoje, né?
No caso do Inter, viu, Eduardo, eu tenho dois sustos, além do resultado contra o Cuiabá empatar em 0-0 dentro de casa, isso é susto suficiente. Mas há outros dois que inibem a possibilidade de uma melhora do curto prazo que era esperada para esse jogo, depois de o Inter treinar uma semana inteira, após um desempenho que não foi ruim, que poderia ter lhe dado ponto contra o Atlético Paranaense. O Marcelo Debona e eu estivemos vendo isso de perto. Poderia ter pontuado contra o Atlético pela sua produção, treina uma semana e enfrenta um time do Z4. E joga o que jogou, mas aí, afora o 0-0, dois sustos adicionais. Mais uma vez, esse problema parece que não é atacado no Internacional. A expulsão do Moisés é para você colocar uma multa de meio salário no Moisés. Não faz sentido a expulsão do Moisés dentro do Beira-Rio, da maneira como aconteceu, por reclamação. E depois, o Inter precisando da vitória dentro do Beira-Rio contra o Cuiabá, o último lance de ataque, a última chance real de gol não é do Inter, é do Cuiabá. Eu não lembro qual o jogador agora, talvez fosse o PP, não tenho certeza. Ele faz uma pequena fila na intermediária. É o PP, né? Na altura da meia-lua da área do Internacional, ele chuta com muito perigo. A bola passa do goleiro do Inter, do Daniel, e ela tira o quê? Três dedos da trave esquerda. Ou seja, dentro do Beira-Rio contra o Cuiabá, a última chance de gol do jogo, quem poderia ter saído com vitória no último lance do jogo não foi o Inter, foi o Cuiabá. Por quê? Porque antes disso o Moisés foi expulso inexplicavelmente, de novo, por reclamação. Outro dia eu falei sobre o Edenilson, o capitão do time, que ficou fora de um jogo do Inter, porque foi, estava com a faixa de capitão, e botou o dedo na cara do árbitro. Imaginando o que não vai tomar o amarelo porque é capitão, não tem alguns protocolos de respeito à autoridade que você não pode fazer só porque tem a abraçadeira. O dedo em riste para cima perto do juiz é um desaforo para o cara que tem o apito. Eu consigo me colocar no lugar do apitador, escuta, tá pensando que tá lidando com quem para botar o dedo na minha cara? E aí toma o cartão e fica fora do jogo seguinte. E esse problema se repete no Internacional com uma frequência tal que eu chego à conclusão de que ele não é tratado. Nem pelo treinador, nem por qualquer dirigente.
Maurício, o Inter, salvo engano, são 12 expulsões no ano, tá? E é o time, obviamente, da Série A com mais expulsões. Agora, o Aguirre começa a ter retornos, né? Teve o retorno do Guerreiro, teve o retorno do Tyson, começa a ter os reforços caseiros e o time não evolui, né? Assim, o Inter escapou de perder para o Cuiabá em casa, né? E vai a temporada, o Inter, que abriu o ano proposto a fazer uma revolução, a mudar o jeito de jogar, a viver um novo Inter, tem que, né, se segurar para não cair. É uma inversão de expectativas que eu comecei o ano, inclusive, cobrindo o Internacional no GE.Globo, com expectativas de cobrir coisas grandiosas ao longo do ano, né? E sobrou não cair.
Mas teve, ficou claro um processo, né, nos dois, pelo menos, claro, na minha interpretação, óbvio, que as trocas dos treinadores, isso tanto no Grêmio quanto no Internacional, pelo menos para mim, elas surtiram o efeito da perda de tempo. Por quê? Porque o Miguel Ramírez, que chega para fazer o rompimento lá da metodologia de trabalho, a gente sabe que isso não é feito da noite para o dia no estalar de dedos. E não era o momento adequado para fazer esse tipo de teste. Mas tudo bem, era uma convicção da diretoria. Eu sempre que posso, ontem eu montei quase um estúdio em casa, imagino que vocês fizeram isso também. Então eu vi ali um jogo no computador e outro jogo na TV, para acompanhar, porque eram quase no mesmo horário. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Inter, senhores, ele não vem jogando bem já faz algum tempo. Só que em determinados momentos, a análise acaba sendo a seguinte. Não, mas, pô, jogou bem, tu viu? Jogou bem. E, não, em vários momentos o Daniel tem sido o melhor jogador do Internacional. E quando a gente pega esse muro baixo que virou o Campeonato Brasileiro, chama mais atenção quando o jogo é, por exemplo, contra o Cuiabá. Porque ontem o Cuiabá ele teve mais perto do gol do que propriamente o Internacional, apesar de jogar dentro do Beira-Rio. Ou seja, o muro baixou de tal forma que os menores vêm e eles vão trocar garrafa. Não tem mais aquela, eu vou jogar no Beira-Rio, eu vou esperar os primeiros 15 minutos, depois eu tento me aventurar. Não, os caras saem se aventurando. E se nós pegarmos os números da quantidade de jogos do Diego Aguirre e a quantidade de vitórias que ele obteve, a situação ficou um pouco mais complicada. É que virou aquela história. A campanha do Inter, ela está melhor que a do Grêmio. Então, para os torcedores, por vezes, isso basta. Mas é uma situação muito séria, assim, da gente analisar a longo prazo o que está acontecendo. E por isso que eu chamava atenção antes do break, da questão do Tyson. Porque o problema do Inter não é o Tyson, óbvio, não sou maluco, não é isso que eu estou dizendo. Agora, que o Tyson chegou com uma perspectiva, com uma capacidade que a gente sabe que ele tem e que ele não conseguiu chegar nem perto dela, não conseguiu. Ele não tem tantas boas parcerias. Tá, mas ele tem um potencial técnico muito maior que os outros. Aquele jogador que chega, põe a bola embaixo do braço e resolve, não está sendo o Tyson até agora, né?
São duas diferenças. Tem uma diferença, Alex, eu concordo com você sobre o Tyson estar devendo futebol para o protagonismo que ele veio exercer, para aquilo que ele representaria com a camisa 10, emblemática, dada também ao Douglas Costa, mas há uma diferença entre a razão de por que o Tyson está rendendo menos e por que o Douglas Costa está rendendo menos. No caso do Douglas Costa, claramente, era um cara que não jogava bola desde fevereiro e que vinha de um histórico de lesões repetidas, sempre lesões musculares. Cada retorno de uma lesão muscular requer todo cuidado para não reabrir a lesão. Então ele paga o preço que não tem a ver com a mente dele. Tem a ver com o retrospecto das lesões e não jogar bola desde fevereiro. No caso do Tyson, Alex, que não tem essas lesões, ele teve recentemente uma lesão muscular que ele logo curou, eu tenho a impressão que o Tyson colocou sobre os próprios ombros um enorme piano de liderança, de protagonismo, que ele está exercendo. Cada vez que dá errado, ele vai ao microfone se expor, porque ele entende que aquela é a obrigação dele pelo que ele custou, pelo que ele custa de estar aqui. E isso, esse tamanho, esse peso, está prejudicando a naturalidade dele dentro do campo. Se o Douglas Costa, a questão me parece claramente muscular, demora para recuperar, não jogar bola desde fevereiro, o Tyson é, o fundo é emocional. Ele sempre foi um belo coadjuvante do D'Alessandro, um belo coadjuvante do Nilmar, e ele só foi virar protagonista na última parte da sua passagem, inclusive como capitão no Shakhtar Donetsk. E quando ele volta para o time de origem, time do coração, e sabendo o que representou a contratação, o quanto pesa o salário no mês e tudo, o Tyson está submetido a esse peso e está tirando a naturalidade dele de jogar bola. Outro dia botou bola na trave, outro dia fez um gol anulado, e então ele está assim, por que comigo? Pô, nada vai dar certo comigo, por que está demorando tanto? Aí o Inter é eliminado por Vitória, ele vai ele na coletiva. Né, claro que eu olhando, sabia, mas ele não está lidando.
Ele olhando o elenco, e a gente falava isso antes da vinda dele, só olha, ele nunca foi protagonista. Ele sempre foi um bom jogador, um cara que cresceu muito e que sempre se cuidou muito. Isso é um ponto fundamental para ele é um cara que se cuida muito. Ninguém vai ter foto do Tyson embalada, do Tyson aprontando, não, tá, sempre foi um atleta. Mas, automaticamente, ele vai chegar com o peso, e por isso que eu fiz há pouco o preâmbulo do Miguel Ángel Ramírez. Se propôs uma mudança de atitude e metodologia de trabalho no Internacional, talvez no momento equivocado. Talvez fosse mais à frente, com uma outra situação, mas com essas, entre aspas, brigas de gestões, que um diz que a culpa é do outro pelo problema financeiro que está o clube. Os movimentos políticos, e a gente sabe que isso anda assim paralelo ao gramado, paralelo ao futebol, numa guerra caótica quase, né? Porque está todo mundo, já tem movimento político fazendo nota oficial pedindo saída de diretor executivo e de vice de futebol. Então, nesse miolo todo desses ingredientes, o Tyson sabia que ele chegaria nesse momento também com a incumbência de ser, quem sabe, o libertador de tudo que está acontecendo, né? Porque quem era o líder antes do Tyson chegar era o D'Alessandro, que não era mais uma liderança técnica, mas continuava sendo essa liderança de grupo, de um cara com histórico com a camisa do Internacional. A saída do D'Alessandro e a chegada do Tyson foi uma passagem de bastão, né?
O certo é que está pesando, né, Alex? Para ele, para o Tyson... Está pesando isso, ele vai ao microfone e acaba tendo que dar explicações e o Inter perde uma eliminação para o Vitória, perde outra para o Olímpia. O jogador que vai lá para se expor é o Tyson. Então, para ele, está pesado. Ele imagina assim, a minha parte eu estou fazendo, na hora ruim eu estou aparecendo. É verdade, mas dentro do campo, quanto mais naturalidade ele tiver para jogar bola, melhor para ele e para o Internacional.
E para mim existe uma corrente contra o Tyson que é muito forte, que é uma corrente de inércia, por incrível que pareça. Mas a inércia do grupo. O Deconto trouxe a informação, 12 expulsões do Internacional na temporada. O elenco do Inter me parece um elenco raivoso, ao invés de um elenco que tem poder de indignação. E são coisas diferentes. O poder de indignação ele pode ser redirecionado pelo grupo para conseguir um resultado, para conseguir uma remobilização, para conseguir algum tipo de efeito positivo. A raiva não. Os jogadores esbravejam, reclamam dentro do campo muitas vezes, fora do campo, até com colegas da imprensa, enfim, reclamam de como está a situação, mas isso não é convertido de nenhuma forma em algo positivo.
Mas o elenco não ganhou nada, Bruno.
Não, mas isso não vai mudar, né? Esse grupo já mostrou que não conseguirá mudar do ponto de vista de... O Inter é um grupo que sucumbe, né? Em momentos importantes, difíceis, jogos grandes.
Mas justamente por isso, Debona, o que nós estamos colocando como expectativa em cima do Tyson é porque o Tyson faz parte de uma... Ele foi criado numa parte da história do Internacional... em que o Internacional tinha vencedores no grupo.
Claro.
Isso talvez que eu estou dizendo não é
Bagé, tripudiar em talvez cima dos caras. Talvez tenha sido exagerado, exemplo, na expectativa no Tyson. Talvez tenha sido exagerado, é totalmente exagerada.
Ô, Bagé,
de que era uma
na
substituição
expectativa do Tyson ou no tamanho do buraco, né?
Mas no grupo, tamanho do no Tyson grupo do Internacional, no grupo do Internacional tem dois jogadores que são cantados em prosa e verso. Outro dia eles estavam sendo pedidos até na seleção brasileira. O Patrick e o Edenilson. O que que eles ganharam na carreira até hoje? O que eles representaram para o Internacional até agora? É esse ponto que eu estou dizendo. Então, quando chega o Tyson, eu concordo com o Maurício, e mais, Maurício, o Tyson está sendo muito correto nisso, né? Porque ele não está fugindo do pau.
Sim,
porque
é verdade.
O Tyson chega e ele chega numa outra estante. Opa, aquele ali é o Tyson. Ah, o Tyson não jogou num clube de ponta da Europa? Não, mas ele jogou muitos anos lá e ele soube, como a maioria dos brasileiros, chegar lá e sofrer para virar quem ele virou. Que poderia, inclusive, ter saído para outros clubes e ele acabou não querendo sair. Mas ele chega com esse porte. No mais, eu espero essas reações do Moisés. Opa, quem foi o Moisés até hoje, com todo o respeito que o profissional mereça? O Moisés fazia isso no Bahia. Ele continuou fazendo no Inter. Ele é contestado tanto quanto o torcedor do Grêmio contesta o Cortez. Então esses destemperos do Moisés, não foi a primeira vez, não vai ser a última. Então não tem. Eu acho que se colocou nos ombros, talvez, do grupo do Internacional, uma meta que talvez eles não tenham capacidade de buscar. É por isso que o Tyson chegou e voltou novamente a ser a liderança.
O Tyson, ele talvez seja o jogador que menos tem responsabilidade, sem tirar a responsabilidade dele, e é o que mais assume a responsabilidade na hora que dá problema. Agora que tu falou do elenco, Bagé, pelo Inter, tem só mais um jogador além do Tyson que já foi campeão no elenco inteiro, com a camisa do Inter, que é o Rodrigo Dourado. O resto do elenco não foi campeão pelo Inter, bateu na trave duas vezes. E aí quando o Bruno fala que é um elenco raivoso, eu vou além, eu acho que é um elenco em fim de ciclo. tá? Um elenco em fim de ciclo no Inter, sem conquistar nada. O Edenilson já manifestou interesse em deixar o clube.
O Lomba, que o Inter, por exemplo, quer com o Edenilson, hein, Deconto? O que, que o Inter quer com o Edenilson, que ontem teve uma atuação apagada, que já demonstrou, revelou, fez de tudo para dizer mentira, eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair. O que, que o Inter pensa? Teve sumido no jogo ontem o Edenilson, né?
Teve. Não foi a culpa do cabelo, né? Deixando claro, né? Agora, assim, na minha opinião, sobre o Edenilson, o Inter perdeu o timing de vender o Edenilson, quando poderia ter vendido ano passado e segurou para tentar ser campeão brasileiro batendo na trave. Agora o Edenilson tem uma multa que é de 3 milhões de dólares para o exterior, quer sair do Inter, o Inter vai acabar vendendo ele por pouco, e para tu trazer um cara do mesmo nível que o Edenilson, tu vai ter que pagar mais do que tu recebeu pelo Edenilson, então tu vai trazer um cara pior que o Edenilson, ou tu vai aumentar a dívida. Então o Inter perdeu o timing de vender o Edenilson. Mesma coisa aconteceu com o Danilo Fernandes. O Inter tinha um goleiro a nível de titularidade, inclusive no Inter e em outros clubes, que o Inter deixou sair de graça, não fez negócio com ele, não fez dinheiro com ele. O Lomba também é um que se encaminha para isso. Então o Inter ele geriu mal o seu elenco no sentido de mudar o ciclo, de fazer dinheiro com quem estava se destacando para de repente começar a sair da crise financeira. O Inter segurou esses caras, agora vai perder jogadores que já tem mais de 30 anos, como o Edenilson, não vai conseguir repor do mesmo nível. E aí como é que fica daí? Né? Já não está bem. Vai repor com jogadores de nível inferior? Como é que fica?
É. A gente vem falando muito há algum tempo já sobre essa questão da personalidade do grupo do Inter. Né? Ontem eu estava acompanhando o jogo pelo Premier e o Bruno Halper, que também tinha essa condição há pouco tempo e ainda tem agora, né, o Deconto, de ficar bem pertinho do campo, que é, poxa, daqui a pouco é um mero detalhe, mas a gente está tanto tempo falando da personalidade dos jogadores do Inter, né, de que o Inter não consegue reagir. E o Bruno dizia o seguinte na transmissão, na reportagem, ele dizia o seguinte, olha, é muito grande a diferença de comportamento do banco de reservas do Inter para o do Cuiabá e dos jogadores em campo do Cuiabá para o do Inter. Mas como assim diferença? Olha, os jogadores do Cuiabá falam, gritam, vibram. E o time do Inter é um time silencioso, é um time que não fala, que não se cobra, que não vibra. E acho que essa apatia, ela traduz um pouco desse momento do Inter no campeonato, na temporada. Porque vamos lá, né? As eliminações do Inter na Copa do Brasil e na Libertadores, elas são para adversários frágeis. O Inter vibrou muito com os sorteios que teve e acabou tomando 3 em casa do Vitória, caindo na Copa do Brasil e sendo eliminado para o Olímpia do Paraguai.
Mas aí, Debona, a gente volta para uma realidade que o Inter, para escapar dela, para modificá-la, ou ele consegue, num contexto positivo, de que alguns dos jogadores do seu elenco atual se transforme inesperadamente em protagonista, ou ele vai ter que buscar protagonistas no mercado, mas lhe falta dinheiro para isso, lhe falta recurso. Há pouco o Inter estava cogitando o Paulinho do Boa Vista de Portugal e o Pedro Henrique, que jogou no Caxias 5 anos atrás. Jogadores que chegariam como contratação, não como reforço, eles iam ter que provar isso. O Inter não tem protagonista. E isto significa que na hora grande, ao invés de crescer junto com a hora grande, o Inter ou o seu personagem que pretende ser protagonista diminui com o Thiago Galhardo, diminui com o Edenilson, que são dois jogadores de boa qualidade, que estiveram em muitos grandes clubes, que tiveram muitos bons momentos em grandes clubes, que tiveram o auge da sua carreira até hoje no Internacional, desde que não se quisesse deles protagonismo e sim campanha. O Edenilson é o cara da campanha do vice-campeonato da Copa do Brasil. O Edenilson foi provavelmente o melhor jogador do Inter. No Campeonato Brasileiro, onde o Inter foi vice-campeão 2020, mas decidido em 2021, Edenilson e Patrick eram os melhores jogadores daquele time. Mas enquanto era para fazer campanha, chegar mais longe do que o esperado, surpreender todo mundo, porque não se imaginava que o Inter tivesse aquela condição de 9 partidas seguidas vencendo. Mas na hora que disse assim, bom, agora você já venceu 9 seguidas, tá? Você é o principal candidato ao título neste país. Se você ganhar do Sport Recife, você vai abrir 4 pontos sobre o Flamengo, que é o segundo colocado, às vésperas de enfrentá-lo. Você ganha do Sport na sua casa, que lutava para não cair, e vai a 4 pontos acima do Flamengo. Ou seja, se você perder pro Flamengo, o Flamengo não ultrapassa você, fica um ponto atrás. O que acontece naquele momento? O Wendel é expulso no meio do primeiro tempo. Antes da expulsão do Wendel, o Internacional não jogava absolutamente nada contra o Sport Recife. E ao final perde por 2-1. Mas ele consegue uma redenção dentro do campeonato e chega na seguinte circunstância no último jogo. A sua chance é ganhar do Corinthians. E aí o Internacional tem o jogo contra o Corinthians. Abre o jogo e os primeiros 30 minutos do primeiro tempo, o Inter joga no contra-ataque contra o Corinthians dentro do Beira-Rio. No contra-ataque contra o Corinthians dentro do Beira-Rio. Em paralelo, o Flamengo está perdendo para o São Paulo no Morumbi. E acaba sendo o resultado final. E o Inter fica num empate sem gols contra o Corinthians. Por que está citando essas coisas que já passaram? Porque ali faltou, como faltou contra o Olímpia, como faltou contra o Vitória, o cara que diz assim, o jogo é meu. O time já fez a parte dele. O time, como trabalho coletivo, sustentou a chegada até aquele momento. Aquele é o momento que alguém diz assim, é comigo o troço. Eu vou converter o pênalti. Eu vou driblar o goleiro e vou fazer o gol. Não vai tirar o zagueiro não vai tirar a bola em cima da linha. E esse jogador, o Internacional, não tem. Ano que vem, se ficarem Edenilson e Thiago Galhardo, que foi quem eu citei, que são muito bons jogadores, se eles ficarem, um ou ambos podem virar protagonistas de um grande título. Isso não está proibido, isso será uma história linda para contar. Mas neste momento, 1 de agosto de 2021, o Inter não tem protagonista. Na hora grande, ao invés de o Inter aumentar junto com a hora, crescer junto com o momento, ele diminui.
É, e não é nem falando em protagonista, concordo plenamente com o Maurício, mas falando também de ambiente, né? O Inter está vendo aí o Praxedes ser destaque no Bragantino, o Marcos Guilherme fazer gol no Santos. Ambiente, né? Muda o ambiente, muda o mental,
Debona,
se sente à vontade, se sente bem e se destaca em outros times. Diga.
Para entrar justamente nesse assunto do ambiente e para trazer o Tyson de novo nesse contexto que disse o seu Maurício, para mim o Inter contratou o Tyson para ser esse protagonista. E eu acredito que ele seja. Mas a minha dúvida é, o Tyson é esse jogador protagonista, mas ele, por motivos dele, não está conseguindo exercer esse protagonismo e liderança, porque o Inter não conseguiu melhorar depois da chegada do Tyson? Ou o Tyson é esse jogador, mas nós aqui, antes da chegada do Tyson, nós desmerecemos o tamanho do problema no ambiente do Inter?
Nós as suas duas perguntas
imaginamos que o problema era menor do que realmente é.
Eu vou fazer uma terceira que é mais fácil. O Tyson é meia?
Ó, no Shakhtar ele vinha sendo. Ele pode ser esse jogador porque no Shakhtar ele desempenhava um papel mais centralizado. É, então ele pode ser esse meia porque aquele jogador, Debona, que ele foi em 2009... com o Internacional, velocista, atacante e goleador, o Tyson é goleador do Gauchão de 2009. O Tyson faz um monte de gol naquela temporada com o Nilmar ao lado e o D'Alessandro atrás deles. Olha com quem que eu estou falando. D'Alessandro atrás do Tyson e do Nilmar. Então o abastecimento está garantido. Aquele jogador não existe mais. A velocidade não é a mesma.
Mas não dá pra achar um meio termo aí, Maurício.
As parcerias também, né?
Não, a parceria não ser velocista e não ser meia, porque o Inter comprovadamente ele tem uma deficiência escancarada de jogadores que saibam fazer gols. Porque é uma dificuldade escancarada do Caio Vidal, do Palacios. Maurício não é um jogador de finalização. Não teria que empurrar um pouquinho ele mais para frente, deixar ele mais perto do gol, para ele não precisar fazer um campo inteiro, hein, Maurício?
Não pode, claro que pode. A questão é, não espere mais que o Tyson seja o goleador de antes, mesmo empurrado mais para frente, porque esse papel ele deixou de ter. Ele é um jogador que não tem mais a conclusão como uma das suas qualidades, como tinha lá em 2009. Estamos falando de quantos anos atrás? Eu não sei fazer conta, são 11 anos atrás?
11.
12. Ah. 11, 12. Né? 12 anos atrás, não, o jogador ao longo desse período, ele foi amadurecendo taticamente em outro lugar, mudou de posição, ganhou maturidade, ganhou atalho, e é isso que ele veio entregar no Inter. Se o Inter contratou o Tyson de 2009, contratou errado. A questão é, cercá-lo com quem? Cercá-lo com jogadores que estão disponíveis. São os vice-campeões brasileiros. Por isso que eu disse, com você do lado, inclusive, depois do jogo com o Atlético, não se exige do Internacional que ele faça diferente do que ele fez nos anos recentes. Não é título, não é mais faixa no peito. 2021 não terá faixa no peito. O que se quer do Internacional agora é que ele faça campanha. como ele fez em 19 para ser vice-campeão de Copa do Brasil, como ele fez em 20 para ser vice-campeão brasileiro. Se isso ele não puder fazer, o preço vai ser muito alto, Alex.
Agora, tem algumas coisas, Maurício, e a gente vê isso ao longo dos anos no futebol, né, que a gente pode até colocar, classificar como rompantes do futebol. E talvez o Internacional tenha feito um desses rompantes no ano passado. Quando ele faz aquela sequência de 9 vitórias, nós estamos falando aí de 27 pontos em 27 possíveis. Ou seja, são quase 30 pontos numa sequência que ali ninguém imaginava. O Inter ganhou 2, ganhou 3, ganhou 4, ganhou 5, ninguém se deu conta. Opa, daqui a pouco, peraí, vai ser a 6ª vitória, vai ser a 7ª e chegou a 9. Eu penso que o rompante do Internacional, e aí tem muito sim, sem dúvida nenhuma, a mão do Abel, que chegou aqui um pouco desacreditado, deixando muito claro que não conhecia sequer o elenco do Internacional, e daqui a pouco ele foi acomodando as coisas. Eu acredito muito nesses caras que parte dos colegas de imprensa chamam de ultrapassados. Não, não, campeão é campeão, respeite-se taça, otário não ganha taça. Podem ter certeza disso. Essa história do ultrapassado Luxemburgo, ultrapassado Abel, ultrapassado Filipão, eles não são ultrapassados, eles são campeões, eles sabem como vencer. Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque o Abel, eu penso que ele teve um peso muito grande na maneira que ele chegou, que ele abraçou os caras, que ele administrou aquele vestiário, e ele deu uma outra perspectiva. Por isso que eu penso, Maurício, que talvez o Inter do ano passado tenha sido um rompante. E o Inter desse ano seja o Inter que está mostrando algumas deficiências que aqueles 9 jogos daqui a pouco maquiaram no Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabe. Realmente, o Inter ficou a um gol de ser campeão brasileiro. Mas eu vejo dessa maneira, porque mesmo o Inter que quase bateu campeão, e não dá para tirar isso porque é um fato, era um Inter que para mim estava muito naquela onda do Abel. Sabe quando tu chega e tu encontra o ponto de partida? Opa, isso aqui. E aí todo mundo se abraçou no Abel.
Tá, deixa eu fazer um acordo com você então. Nem o Internacional é o quase campeão brasileiro de 2020, mas também não deveria ser um time em vias de entrar no Z4. O que o Inter tem no elenco, Alex, me parece, não sei se foi isso que você tentou dizer, mas é por o caminho que eu estou indo no seu raciocínio. O Internacional deste elenco é o Inter que não bate campeão brasileiro, porque é demais para ele, tem outros times melhores, mas também não é o Inter que se aproxima de Z4. As duas extremidades estão fora da curva do que o Inter teria a oferecer por lógica, olhando peça por peça. E aí, se antes fora da curva quase deu campeão, agora fora da curva está quase no rebaixamento.
Não, isso com certeza. Para mim, os dois, tanto o Inter quanto o Grêmio, eles não têm um elenco tão fraco para estarem nas posições que estão. É que o que eu estou ponderando é que no caso do Internacional, a minha visão foi essa. Quase bateu o campeão. Pô, é isso aqui que a gente precisa, não tem que mexer mais nada. E na verdade precisava. Não tem um time tão fraco para estar jogando tão pouco. Mas eu penso que essa marca, e que automaticamente nós, enquanto imprensa, vamos usar, que ela é um fato. Pô, mas peraí, como é que
saiu?
O time que quase bateu o campeão está com problema agora? Né?
Gostou da minha cartola, da minha manchete, Bagé? Saiu.
Rodrigo Oliveira.
Fiquei curioso agora.
Saiu. O adversário do Brasil no vôlei masculino.
É.
Tomara que o VAR não atrapalhe. O Japão. Não, é Polônia e França. Polônia e França.
Pô, jogaço, hein?
Jogaço, só jogaço, né? Itália e Argentina, Brasil e Japão e o Canadá contra o temido, o time russo, o comitê russo, comitê olímpico russo. Repetindo,
se eu fosse
Brasil
escolher,
e Japão.
Eu queria pegar o Canadá, se eu tivesse como escolher.
É.
Meu medo do Japão é só o juiz.
Pois é.
Mas o Brasil escapou, por exemplo, da Itália, que poderia ser um adversário, né? Então, né, o Japão é uma escola
agora,
menos tradicional.
Agora comemos, né? A gente fica brincando, mas nós temos certeza que eles se preocupam muito em pegar o Brasil, né?
Claro,
o Brasil
claro.
É uma potência sempre, né? É.
O Debona trouxe a manchete do Saiu, que é uma instituição do Rodrigo Oliveira.
Isso,
né? O Rodrigo é fantástico nisso. E eu gosto sempre de uma história, porque o Rodrigo é um sujeito bem humorado, mas ele para entrar na bandalha, só se você propuser, ele vai reto. Ele,
ah, não,
a bateria dele é sem paradinha, a bateria dele é perfeita, é beija-flor, é sem paradinha, vai retinho. E uma vez ele foi fazer dessas manchetes de uma palavra só, onde ele é muito talentoso. Eu estava na transmissão, eu estava no meio de uma tese, Alex. Eu estava no meio de um comentário. E aí o Rodrigo registrou o encontro de dois personagens, um de cada time, que foi um encontro muito amistoso, muito generoso. E aí eu estou no meio da frase, quando eu respiro, o Rodrigo entra e diz assim, abraço. E eu não me contive e disse, outro.
Outro.
O Rodrigo Oliveira tem a gloriosa história do Facada, né? Ele deu a manchete do Facada.
Acho que eu tava nessa.
Parou tudo, né? Pô, Rodrigo, Facada. E ele, sim, R$100 o preço da arquibancada visitante, um absurdo.
Chamou atenção pra ele, né?
Ele é muito bom, ele é muito bom. Aliás, que equipe que nós damos no Japão, que trabalho fantástico que se realiza lá, meu Deus do céu. A Rádio Gaúcha é a única rádio brasileira nas Olimpíadas com esse nível de protagonismo. Isso é para nos orgulhar demais. Os personagens... Eu sempre trouxe... Eu falei no Sala de Redação outro dia. O Andrezinho Silva foi entrevistar o... Ou foi o Zé Alberto? Foi o Andrezinho. Foi entrevistar o Zé Roberto Guimarães depois de uma vitória brasileira no vôlei. E aí...
Foi o Zé Alberto.
Foi o Zé Alberto, então, né? Foi
o Zé Alberto. E aí, o Andrezinho foi com a Mayra.
Isso. Aí o Zé Alberto está entrevistando o Zé Roberto Guimarães. E ao final da entrevista, que corre naturalmente sobre o tema do jogo, o Zé Roberto diz uma frase que é a frase que você só pode dizer para quem você está acostumado a ver nos grandes eventos. Disse assim o Zé Roberto, bom te ver de novo, para o Zé Alberto Andrade. Do tipo, 4 anos atrás na Olimpíada, Zé, você me entrevistava. 4 anos depois você me entrevista de novo. Ou seja, uma relação de proximidade, porque a Gaúcha é próxima desses grandes eventos. Dá um orgulho insuportável e um prazer desgraçado, hein?
Ô Maurício, em cima disso, a Mayra Aguiar...
Ô Bagé, só pra confirmar então, madrugada de terça, segunda pra terça, 1 da manhã, Brasil e Japão no vôlei masculino.
Ah, boa. A Mayra Aguiar disse outro dia, né, ao conquistar a terceira medalha olímpica dela, ela chamou o Andrezinho Silva de amuleto, né? Porque o Andrezinho esteve presente nas 3 medalhas que ela conquistou.
É forte isso.
Então imagina, tu te torna íntimo de ídolos do esporte no maior evento esportivo porque tu tá sempre ali trabalhando com o microfone da Rádio Gaúcha.
Alice Bastos Neves recebeu ontem uma ligação, uma mensagem de voz da mãe do Lucão. Tipo, a Alice é uma intermediária entre a mãe do Lucão e o Lucão no vôlei lá. É quase como se a Alice fosse dizer, ô Lucão, a tua mãe disse pra tu não esquecer de trazer um saquê pra ela do Japão aqui quando você voltar.
Jogou muito o Lucão ontem, né? Incrível que ele jogou, né?
A Alice botou o Daniel Carnim com a mãe dele em contato, né?
Isso é... Na madrugada.
Tem ponte mais bonita do que botar um medalhista em contato com a mãe.
Botou a mãe no meio,
vocês
funciona,
fizeram...
né, de conta?
Vocês fizeram encomendas pra eles lá do Japão?
Não.
Ainda não.
Não.
Ah, eu pedi pro Thiago Cerqueira alguns eletrônicos.
É uma lista. Eu sou mais modesto, eu sou do tempo que eu pedia para quem fosse viajar e eu eventualmente não estivesse na viagem, primeiro eu curava a dor de não estar na viagem, né? Depois eu pedia, me traz um perfume, mas era no tempo que o dólar não era 5 por 1.
Pois é, era 2 por 1, né?
Imaginem o perfume que Maurício Saraiva usa, né? Imaginem.
Ele fala do teu casaco, de conta.
Nesse momento, não, o meu perfume fala português.
Bagé, tu que conhece bem ambiente de vestiário e sabe que o jogador de futebol trabalha com a ideia de que aquilo é o ambiente dele, né? E o jogador não dá muita moral para executivo, vice-presidente, aliás, nem gosta muito dessas figuras. Alguns movimentos do Inter querem a saída do João Patrício Hermann e do executivo Paulo Brax, que é um trabalho de gabinete... E aí a gente pode debater, o trabalho está sendo bem feito, não está. Mas partindo do princípio, que eu acho que está muito claro pelo que nós debatemos nessas quase 2 horas, que é fim de temporada, um turno e um tanto pela frente de sobrevivência para Grêmio, sobrevivência na primeira divisão. Muda alguma coisa, mudar, por exemplo, essas figuras no Inter nesse momento, a personalidade, isso que a gente vem falando do grupo do Inter, isso vai mudar, mudando as peças de quem está do lado de fora do vestiário?
Sabe, o Debona, quando chegou o Paulo Brax, e o Paulo Brax é um jovem, né, o diretor executivo de futebol do Inter, e ele explodiu, entre aspas, para o meio do futebol numa gestão de 2 anos que ele fez no América Mineiro. E a gente sabe a diferença, né, de tamanho, de pressão e de obrigação que se tem trabalhar no América Mineiro para se trabalhar no Internacional. Quando ele chegou a Porto Alegre, todos nós em algum momento participamos de entrevista com ele, e eu me lembro que eu perguntei para ele diretamente, eu disse, pô Paulo, eu tenho notado que nas tuas entrevistas tu tá falando muito na questão de cortar custos. Essa é a tua principal missão na chegada do Inter? E ele confirmou que era. Então ele é um cara que chegou e disse, olha, tu vai ter que reduzir custos. Quando tu chega, e eu penso que a figura do diretor executivo de futebol, ela é muito maquiada e ela beira quase que a ignorância, inclusive de alguns setores da imprensa. Muita gente não sabe qual é a função do diretor executivo de futebol. Se coloca assim, ah não, ele é o cara que contrata. E não é só isso que ele faz. E o Paulo Brax, eu penso que ele chegou para ser o antipático, para cortar custo, para tentar daqui a pouco um negócio que seja mais barato, mais viável, um negócio de ocasião. E eu penso que ele está pressionado por isso. A questão do João Patrício, sabe o que é que mais me preocupa, Debona e colegas? É o quanto esses movimentos políticos contrários querem a saída, porque entendem que neste momento a presença do João Patrício Herman dentro do vestiário ela seja ruim para o Internacional, ou se é só pela questão da guerra política. Aí passa a me preocupar. Porque se for só na questão da guerra política, bom, aí a gente sabe que isso é mais velho que andar para frente e não muda nada, né? Então essa é a minha grande preocupação. Porque eu não sei, sinceramente, o que, que mudaria nesse momento. O Internacional tinha a ideia de trazer um jogador, né? Tentou por muitas vezes, um ex-jogador, tentou por muitas vezes o Tinga, se falou no Magrão, se falou no Pedrinho, mas acabou não trazendo essa figura. Pelo contrário, afastou algumas que estavam dentro do Beira-Rio. O Caíco saiu, o Yarley saiu. Então, sinceramente, eu não sei se tem muita efetividade dessa mudança com o intuito de realmente identificar que seja problema do Inter esses dois nomes ou se meramente pela questão política, Demônio.
Nesse caso, eu sempre trago um exemplo do próprio Internacional que envolve o maior dirigente da história do Internacional, chamado Fernando Carvalho, multicampeão, Libertadores, campeão do mundo, virou uma referência como dirigente de futebol para o mercado brasileiro, passou a dar consultoria sobre isso, tanta a sua competência. E ele, no segundo semestre de 2016, foi chamado para curar o Inter daquela temporada e evitar o rebaixamento.
Com a SWAT.
Colorado, né? E aí teve o termo SWAT, né? Chama o Cavalaria, chama SWAT, e a SWAT foi o termo que mais ficou e virou meme depois pelo insucesso. Mas aquilo me traz essa lembrança. Você trouxe um dirigente, o maior da história do Inter, e nem ele deu conta, porque a situação era irreversível e muito maior do que a presença do Fernando Carvalho. Havia naquela gestão de um tudo. Tal como acontece hoje e está na justiça, a questão ficou criminal, há suspeitas de que além de incompetência havia venalidade. E o Fernando Carvalho não conseguiu dar jeito naquilo. Por que, que eu estou trazendo o nome do maior dirigente da história do Inter? Porque algumas pessoas parecem se comportar no Internacional como se, tirando o João Patrício Herman, você salvava o Inter do caos absoluto. E me parece demasiado, me parece pesado para o João Patrício, como se ele fosse o mal do Internacional, como ele sozinho também não seria o bem do Internacional. Clube não pode ter capô. Clube não pode ser comandado como se um personagem fosse maior do que o clube. Isso vale para o Fernando Carvalho no Inter, valeria para o Fábio Koff no Grêmio já falecido, que foram dirigentes espetaculares, mas que não podem ser a referência maior do que o próprio clube. Porque aí passa a ter a imagem de que são os donos do clube. E clube do tamanho do Inter e do Grêmio não pode ter dono que não seja a sua torcida. Então, tira o João Patrício que dá. Será que basta? Será que é isso? Será que ele é o diabo? Não, ele não é o diabo. O contexto é muito maior.
E tem muita gente que pede essa saída e acha que, tirando, porque vai chegar um novo profissional, Maurício, e que vai bater mais forte na porta do vestiário, que vai gritar mais alto, porque supostamente é isso que falta ao grupo do Inter. E o jogador de futebol não quer isso de um cara que vem de fora, mas enfim, não é gritando mais que vai mudar. Eu acho que é personalidade. Então sobrevive esse ano e vai ter que dar um jeito, vai ter que achar uma habilidade aí de formatar um grupo, mudar muito no grupo para a próxima temporada.
O único cara que deu certo na história gritando foi o Tarzan, Debon.
E alguém gritou aí agora, né? 2h49, nós vamos ao intervalo, na volta. Nós vamos falar do Cruzeiro. Voltou para a zona do rebaixamento, aliás, zona do rebaixamento em que está mergulhado o Brasil de Pelotas. Estou falando da Série B, o Brasil está com um novo técnico. Já voltamos com Sala de Domingo.
Qual é o segredo para se tornar uma marca lembrada e preferida? Para a Rede de Farmácias São João, a receita é coragem, fé, esperança e muito trabalho. Rede de Farmácias São João, premiada na categoria mais importante do Top of Mind 2021 Grande Empresa. Entre todos os segmentos, são mais de 800 lojas presentes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Farmácias São João, Top of Mind 2021. Cuidar da sua saúde é a nossa missão.
A São José Industrial garante mais produção porque é referência em implementos agrícolas. São quase 30 anos de mercado para te oferecer o que há de melhor, nas melhores condições. O trabalho feito em parceria rende mais e estamos aqui para fazermos juntos. Conheça mais em saojoseindustrial.com.br.
Pai, ô pai, lembra quando tu me ensinou a andar de bicicleta? Pois então, naquele dia eu aprendi muito mais do que andar de bicicleta. Eu aprendi como é importante o cuidado de um pai. E aquele amor que eu recebi é o mesmo amor que eu vou passar para os meus filhos. Porque cuidar passa de pai para filho. Feliz Dia dos Pais. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
Pedir teleentrega do seu restaurante favorito é uma delícia.
Ah, mas melhor ainda é pedir com desconto.
Ah, com o Clube do Assinante é assim. Você abre o app e encontra descontos em vários parceiros, incluindo restaurantes.
Perfeito para economizar no sushi.
Ah, ou no hambúrguer.
Na pizza.
Quero um de cada.
Entre agora em assinegzh.com.br e economize com o Clube.
GZH, o meu lugar.
Em qualquer lugar.
E 52, reta final do Sala de Domingo aqui na Gaúcha. Pensou Energia Solar, pensou Espaço Luz, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul. EspaçoLuzEnergia.com.br. Internet com fibra, Wi-Fi que chega na casa toda e ultra velocidade é na Claro. Steel com você no campo e no jardim. Rações Supra, mais que produtos, resultados. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Grupo IESA, vamos juntos. E Lojas Quero Quero, a única rede de lojas do Brasil que garante o seu produto de graça se a entrega atrasar. Tem dois jogos às 4 horas da tarde agora que são muito bons. Se não vejamos, no Mineirão tem Atléticos, o Mineiro contra o Paranaense. Que baita jogo, hein, Maurício?
É, mas eu confesso que o jogo maior ainda é pelas grifes e pela presença do Flamengo. Esse Flamengo vai ser adversário do Inter na próxima rodada, e o Flamengo tabela 5, né? O Flamengo do Renato Portaluffi está fazendo 5 em todo mundo, e quando não faz 5, faz 4. Não vai ter a cada 3 dias uma goleada desse tamanho, mesmo a torcida do Flamengo é capaz de compreender que isso é improvável, isso é impossível. Mas o Flamengo tem 2 jogos a menos, o Flamengo não tem empate no Campeonato Brasileiro, então ele avança no critério pontuação. O Palmeiras ontem, por exemplo, deixou 2 pontos no Clássico, e o Flamengo avança no critério pontuação e no critério número de vitórias, que é o primeiro que vem logo depois dos pontos. Como o Flamengo tem uma base muito grande e tem uma qualidade extraordinária do meio para frente nas figuras do Arão, do Diego, que é hoje o papel do Gerson, né? O Gerson que foi para a França. Arrascaeta e Everton, que é uma dupla de meias que ninguém tem na América do Sul. E na frente, Gabriel, o Gabigol com o Bruno Henrique. E no banco, um Pedro, que quando entra faz gol. E um Michael recuperado pelo Renato e que contou recentemente uma história muito bonita. Ele contou corajosamente que no ano passado ele teve depressão, que ele teve muita força dos jogadores do Flamengo, do técnico Jorge Jesus, que ele chegou a pensar em se atirar de uma janela. Qual seria a sensação se eu me atirasse desta janela, disse ele. E evidentemente, graças a Deus, ele não tomou essa atitude porque ele foi socorrido por companheiros, pelo comandante, à época, o Jorge Jesus, e em cima do que eles já fizeram, o Rogério tinha um trabalho bom com o Michael de aproveitamento, e o Renato termina o serviço. O Michael hoje vive uma fase de confiança que ele vivia no Goiás, mas essa história da depressão que ele superou, não sozinho, e sim porque teve o auxílio dos seus amigos, colegas, e de quem o comandava, essa é uma história muito, muito bonita.
Agora, senhores, só para pegar um lado do... Há pouco a gente avaliou, hein, né? Falamos do Douglas Costa, do Tyson e tal. O que tá jogando o Hulk, né? O Hulk chegou no Atlético Mineiro e tá comprovando tudo aquilo que se imaginava dele. Ele carrega esse time do Galo, né? Tem outras tantas boas peças, mas ele tá jogando muita bola.
Chegou a ser banco do Cuca, hein, Alex?
Chegou a ser banco do Cuca.
Os caras também pedem, né? Pelo amor de Deus.
4 da tarde, então, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. E o jogo que a Gaúcha vai transmitir com o Manhago, Corinthians e Flamengo. 4 da tarde em São Paulo, esse jogo.
Flamengo vai passar o carro, hein? Tô fazendo uma apostinha agora para só saber quantos gols no primeiro e quantos gols no segundo tempo.
Pois é um time que faz muitos gols de um lado e um que sofre poucos do outro, né? Mas não é tão fácil assim segurar o Flamengo, né? E o Cruzeiro, hein, gente? Mozart saiu, Luxemburgo é a bola da vez, o Cruzeiro volta para a zona do rebaixamento. Olha, que coisa, né? Porque o Cruzeiro...
Querem levar o Alexandre Matos de volta, né? O diretor também, junto com o Luxemburgo.
Pois é.
Cruzeiro, uma coisa já é certa, né? A missão do Cruzeiro nesse ano não é subir para a Série A.
Se manter na B,
ficará, né, mais uma temporada. A missão, Alex, é não cair para C.
É não
piorar. Isso
eu
acredito que o Luxemburgo vai conseguir fazer, certamente. Mas veja, eu não lembro de um clube grande que permanecesse desde os pontos corridos 3 anos na segunda divisão. O Cruzeiro vai continuar 3 anos.
É, o que eu lembro, que vocês vão lembrar, foi o Fluminense, né? Quando o Fluminense cai para B, cai para C, e aí depois ele volta, ele tinha subido da C para B, e aí não disputa a B por causa da Copa João Avelange em 2000, né? Talvez seja o único dos grandes.
É verdade.
E o Cruzeiro não é nem que deixa de subir por um ponto ou dois, o Cruzeiro briga para não cair, né? 2 anos seguidos, né? E aí, lendo uma matéria aqui do GE.globo, o Cruzeiro vai pro 12º técnico em 2 anos. Não tem como dar certo, né?
E o Brasil de Pelotas, que anunciou o Kleber Gaúcho como novo técnico, é o penúltimo na Série B. Tem 12 pontos, tem só 2 vitórias em 15 jogos. E vai ter que melhorar muito, muito, muito o Brasil para não ser rebaixado para a Série C. Só está à frente do Confiança. Tem 2 pontos a mais que o time de Sergipe, que tem 10, também com 15 jogos, também com 2 vitórias. Deixa eu pegar aqui o próximo jogo do Brasil para conferir com quem é. Na 16ª rodada. Eu vou conseguir.
Eu tô torcendo aqui por você.
Agora vai. Atenção, 16ª rodada do Brasil. Joga fora contra o Guarani. Joga em Campinas contra o Guarani, que tá em...
Perdeu ontem pro Vila Nova 3-0 dentro de Campinas.
8º colocado ali, meio de tabela. Muito bem, o que mais? Vocês querem falar sobre mais alguma coisa? Senão vamos encerrar o programa, né?
Eu quero dizer só que eu tô com tristeza, saudade de conviver com você, Debona, porque, pô, quase não falamos.
Que grande semana, hein? É verdade.
Grande abraço.
Um abraço, Maurício, valeu. Alex Bagé, grande abraço, obrigado.
Valeu, grande abraço, bom domingo aí, Debona.
Valeu, valeu, Bruno Flores.
Um grande abraço, até mais.
E por fim, né, nosso agradecimento a esta grande contratação que foi buscada lá pela Camila Nunes. Eduardo De Conto, apareça mais vezes. Obrigado.
Oh, um prazer, Debona. Eu espero que eu tenha rendido melhor do que Douglas Costa e Tyson, as duas grandes contratações de Grêmio e Inter. E falando em jogador caro, Debona, nosso apresentador de hoje é um excelente diferenciado meio campista, tá? Um abração.
Já foi. Um volante com passe do Maicon e intensidade do Edenilson. Camisa 8 que eu era, né? Que eu fui. Já fui. Passe do Maicon e intensidade do Edenilson. Muito bem. Camila Nunes na produção. Paulo Fernando Rodrigues Moavessia e Rudinei Raugos na equipe técnica. Felipe Gamba vem aí para comandar o pré-jornada. E o Manhã Gol dá o recado. O jogo das 4 que a Gaúcha conta é Corinthians e Flamengo. Tchau.
Sala de Domingo. Parceria Santa Massa, Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Farmácia São João, Stihl e São José Industrial.